Semana do Consumidor Samsung é no Magalu e tá rolando agora. Tem link aí no post. Aproveita!
Crie seu site na Hostgator com o cupom da descrição.
Alô, som. Ah, ah. E aí?
E aí, tudo bem?
Tá com vídeo?
Tô com vídeo.
Que isso?
Tá com vídeo, com essa bolota gigante.
Foi sem querer, desculpa.
Eu ligo o vídeo também, eu ligo o vídeo, peraí.
É, rapaz, se eu ligar, vocês vão desligar.
Cadê a câmera de baixo, Fred?
Nossa.
A câmera de baixo? Então, a câmera de baixo tá até ligada, mas peraí.
Não, não bota não.
Cheguei. Não, agora vou mostrar, aqui. Agora vou mostrar. Você quer muito ver, eu vou mostrar. Pô. Você
ainda mais agora que
tá curioso, pô. Que é isso, cara? Que é isso acontecendo, sério?
A câmera de baixo, que é, ele sempre fala que ele é o Fred. De ter a câmera de baixo. Cadê a câmera de baixo?
Aqui, ó.
Nossa, ele tem uma câmera de baixo mesmo.
Meu Deus, tu tem uma câmera das pernas.
Mas caraca, Fred, que what the fuck? A câmera é realmente embaixo da mesa? Você tá maluco?
Caraca, Fred, que porra é essa?
Eu você tem um OnlyFans?
Não, cara, porque o Noronha
é do lado. É pra ver o cachorro, cama, né?
Ah... Tá bom.
Você tem que... Caraca, não. Isso é realmente o maior desperdício de tecnologia. Você está...
OnlyFans do cachorro.
Você está dizendo que você instalou uma câmera embaixo da sua mesa, da mesa que você está, e aí você usa todo um aparato de energia, ciclo, internet, cabos, submarinos, o cacete, tudo isso...
Como se isso me fizesse pensar, ó, oh, meu Deus, que exagero.
Porque você não pode simplesmente botar a cabeça para baixo e ver se o cachorro tá ali.
Meu filho, você pensa muito pequeno, deixa eu te explicar um negócio.
Mas é uma babá eletrônica ou é uma câmera mesmo?
Não, uma câmera, aquela blinkzinha que eu comprei.
A parada é Night Vision, cara.
Eu sei que vai ser chocante pra você essa revelação, vou até olhar pra câmera, tá?
Meu Deus, por quê?
Eu não durmo no meu escritório.
Ah, aí você deita na cama e fica com o celular olhando o cachorro dormindo embaixo da tua mesa.
Não, eu não fico olhando o cachorro dormindo debaixo da mesa, mas se necessário for, eu consigo saber aonde o cachorro está no quarto.
Meu Deus.
Entendeu?
Bota um AirTag no cachorro, então.
Mas então, o AirTag, eu vou saber que ele tá no quarto.
Não, você vai saber que ele tá na casa.
Manda fazer o barulhinho.
Não é tão preciso assim, AirTag.
Ele vai estar no quarto pelo seguinte: a varanda é fechada com vidro e a porta fica fechada pra ele dormir. Ou seja, a menos que ele consiga pular um metro pra abrir a porta e sair, o que seria realmente sensacional e um pouco assustador.
Seria legal, também, seria legal.
Ele tá no quarto.
Caraca, Fred, você tá parecendo fazer que tu mora na casa de 2.000 metros quadrados, é isso?
É isso, é.
Não, eu só quero saber se o cachorro tá dormindo no chão ou na caminha.
Mas se o cachorro estiver dormindo no chão, você faz o quê? Você levanta e bota ele na cama, é isso?
Eu, normalmente eu venho aqui, converso com ele, bato um papo, por que você não tá aqui na cama e tal?
Converso com ele.
Aí eu vou, brinco um pouquinho com ele, aí ele vai pra cama, eu fico aqui um pouquinho com ele, uns 5, 10 minutinhos, ele dorme e a gente, todo mundo fica feliz.
Você podia conversar pela câmera.
Exato!
Mas aí eu acho que ele não vai ter o entendimento que sou eu, ele vai pensar, são as vozes, são as vozes da minha cabeça.
É verdade. É
agora sim, não, agora...
Eu já tive um rolezinho desse que era câmera e que você vai sair e aí o cachorro tá em casa, sabe qual é? Aí era um negócio que era uma câmera e era ao mesmo tempo uma... Tipo uma...
Babá eletrônica.
Não, não, era uma câmera que também você podia... Tinha um pote e você podia botar biscoitinho.
Ah, ração, né?
E aí você falava com o cachorro, ô, cachorro, tô não sei o que, aí você apertava o botão e aí ela, puf, ela cospe um biscoitinho.
Maneiro.
Mas não dá, cara, porque cachorro, a principal coisa dele é o cheiro.
Isso.
A não ser se nessa máquina botar uma meia que você esfregou na sua bunda, ele não vai saber que é você.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, olha só, está rolando promoção na Steam. Rough Gunner com 25% de desconto.
Olha aí, essa é a hora.
É, porque a Steam fez o festival de deck builders até dia 1º de abril. Tá rolando agora. Festival de jogos de caça, você gosta, é a hora. Um monte de deck builders em promoção, incluindo o Rough Gunner. 25% de desconto se você ainda não passou horas e horas de diversão como muita gente. Aproveita essa baixa de preço, tá muito bom. Ó, e Nintendo Switch, sei que a galera tá pedindo pra Nintendo Switch. Já me falaram abril, hein? Abril está chegando para o Switch, então fiquem ligados, a gente vai dar mais informação. Mas lembre-se, até dia 1º de abril, que é agora segunda-feira, até as 2 da tarde, horário do Brasil, tá valendo o descontão de 25%. Aproveita e bota a Rough Gunner na sua... A sua wishlist já devia estar, né?
Bota no carrinho!
Bota no carrinho, é isso aí! olha, quero mandar um abraço pra todo mundo do Luiza Labs, a Zagal, que é a área de inovação e tecnologia do Magazine Luiza, com esse objetivo de utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada pro cliente, com ousadia e liberdade para trabalhar de forma simples e criativa. Se você tá afim de migrar para a área tech, tem conteúdo para você, que eles também produzem muito conteúdo. Se você quiser aprofundar na área de dados, tem conteúdo lá. Se tá procurando referências para se atualizar no mercado, no mundo tech, tem conteúdo lá. Tem tudo no blog Luiza Labs, além do Payday Innovation Digest, que é um compilado dos principais notícias de tecnologia da semana. Tem alguns artigos escritos pelos próprios colaboradores. E tem o podcast Cabeça de Lab, Azaghal, que você escuta tudo sobre a área de tecnologia, as experiências de quem trabalha.
As experiências de quem trabalha com tecnologia, claro.
É muito importante. Vale a pena você conhecer, pra você se informar com quem tá trabalhando no mercado, pra quem tá... A Galo acabou de lançar Cloud, rapaz. Tem muita coisa, muito conteúdo maneiro pra eles falarem ali. Tem link aí no post pra você conhecer o Instagram, o blog do Luiza Labs no Medium e o Cabeça de Lab podcast toda semana sobre tecnologia. Tem link aí no post.
Vale lembrar, Jovem Nerd, que a partir de hoje, você já pode ouvir em qualquer uma das plataformas de streaming de música a trilha sonora do Nerdcast RPG Gunnor Episódio 6.
Ah, o último agora que a gente publicou. Cara, a trilha sonora tá incrível. O Govis estava muito inspirado. Cada episódio ele fica mais foda.
Isso, e tem todas, né? Todos os episódios, né? E agora o último também está lá disponível para você ouvir.
Olha aí. Trilha sonora original pra você colocar na sua aventura de RPG, cara.
Não é? Bota
aí. Tem muita música maneira. Tem muita música pra todos. Tem de combate, tem de tensão, tem de calma, de paraíso. Maravilhosa trilha sonora. É só procurar. Tem no Spotify também, Azaghal?
Tem tudo que é lugar.
Procura Nerdcast RPG Gunnor, você vai achar muito bom. Aí, Govis! Orgulho! E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
15 minutos e 46 ausências de pauta.
Sabe quem não vai pular? Jurandir Filho.
Sentiu falta da leitura de e-mails. Porque não teve o quê? 2 semanas, não teve?
É, porque a gente tava aí atribulado.
Olha como ele fica
vigilante. Como ele gosta sentiu. De uma leitura de e-mails.
Sentiu, ele sentiu.
Então essa aqui é dedicada a Jurandir Filho.
Arte dos fãs. A Catarina, 25 anos, estudante de design de produto de BH, ela fez um filtro de TikTok, porque ela é muito fã e ela queria contribuir de alguma forma. E é assim, um filtro de TikTok, tipo assim, qual Nerdcast você é, isso? Aqui, ó, você clicar, tem um link aqui do TikTok e aí, tem um mal aqui. Olha só, que Nerdcaster que você é. Muito bom, obrigado. Valeu, Catarina. Quero agradecer ao Rafael Nagai, que mandou um nerdinho estilo Ghibli, muito bonitinho. Sim, olha que bonitinho. E o Hit Cantuária fez um Goku. Caraca, o Goku dele tá animal, cara. Putz.
Mandou muito bem. Ele fez a versão nossa de Goku
Meu
e Vegeta.
Deus. Ficou foda demais. Goku Nerd e Azagueta ficou muito fofo. Caralho, muito bom. Obrigado, querida. Obrigado. Aleph Andrade, 23 anos. Ananindueia, Pará, estudante de programação e sim, na Lura. Muito bom. Venho aqui apontar sobre o último Nerdcast, que é de Duna.
Então, se você ainda não viu Duna, se você quer evitar spoilers, é bom que você dê o time jump agora.
15 minutos e 46 ausências de pauta.
Venho aqui apontar o que, na minha opinião, é uma grande canelada do roteiro. Do Duna 2, é isso? Duna parte 2? Canelada que batizei de efeito Watchmen, pois se trata de uma leve mudança no final, mas que atinge uma parte essencial da obra original. Sei qual é o efeito Watchmen. Falo da omissão da Guilda Espacial. Pois é, a gente mencionou, né, que ele teve que focar um pouco a história, aí faltou um monte de outros players de poder ali. A Guilda Espacial é responsável por todas as viagens espaciais no universo de Duna. Sim, ela detém o monopólio das viagens espaciais. E por que a presença dela é tão importante? Sem a Guilda Espacial, o universo de Duna não existiria como ele é. Claro, podemos considerar que ela existe no universo do filme, mas que não foi citada. Ou que não existe e que as próprias casas controlam as especiarias, etc. E mesmo com esse pensamento, o final ainda é um problema. Aí ele botou aqui, o grande problema do final do filme, em caixa alta. Imagine que o seu vizinho tem todo o petróleo do mundo e tudo fica na casa dele. Então, você se reúne com o resto do mundo e resolve tirar o petróleo dele. Isso acontece bastante coisa. Parece óbvio que vocês estão em extrema vantagem, mas o dono do petróleo tem um grande grande poder sobre todos. O dono do petróleo manda avisar que se houver qualquer ataque sobre a casa dele, ele não vai hesitar em destruir o petróleo com um simples fósforo, que aconteceu no Iraque, né? Eles saíam queimando todos os poços, né? Quando os Estados Unidos vinham invadindo. Aquele que tem o poder de destruir algo é aquele que de fato tem o controle. O próprio Paul diz que tem o poder para acabar com a especiaria de vez. Como as grandes casas vão ameaçar alguém que tem uma arma tão poderosa como essa? No livro, a guilda media essa situação e diz para todas as casas recuarem, pois a própria existência da guilda está na especiaria. A guilda nunca forneceria especiaria para as casas atacarem Paul diretamente e nem as casas fariam ataque direto, pois é uma burrice gigantesca. Aí abre aspas. Ah, mas no segundo livro, a guerra matou milhões, então tem guerra nos livros e tal. Então, de fato houve guerra após a vitória do Paul, mas não é uma guerra direta. Não é nada declarado a todos. São apenas várias tentativas de acabar com o Paul, mas tudo isso por baixo dos panos, sem chamar muita atenção pra si. É algo como uma guerra fria. Considero que a questão da, tipo assim, a ausência da guilda espacial representa uma simplificação excessiva do filme. Sei que o diretor não queria entrar em tramas políticas, né, em tantas tramas políticas, mas o final é totalmente louco. Um ataque suicida das casas maiores. Confesso que isso não me tira totalmente do filme, mas é que eu tô ansioso pelo terceiro. Mas não faço ideia como esse problema vai ser solucionado. Ah, cara, é porque no filme eles recuam porque, tipo, o imperador tava ali e tal, e aí ele meio que chegou num acordo com a princesa Irula. Ah, não, pode deixar, vai rolar aqui, vai tá tudo certo, gente, não precisa atacar. E aí eles desarmaram a guerra, né, aquele ataque, assim. Ele deu uma volta pra não ter que explicar toda essa parada de negociação da guilda espacial, que é rico pra caralho. Mas isso acho que é um bom estilo pra galera ler o livro, que tem muita coisa boa. E o filme não deixa de ser bom. Ele fala, esse é o fator Watch. Uma simples mudança que no final altera muita coisa. Bastaria cortar uma frase do filme quando as casas dizem não reconhecerem o Paul. E o problema estaria resolvido. No mais, né, esquece, excelente. Estou próximo para terminar as maratonas. Estou no 805 Magias do RPG. Caraca, mano.
Oh. Ronaldo, engenheiro de biosistemas.
Então, olha aí, Ronaldo.
Não sabemos da onde nem com que idade. Olá, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Trabalho com Mini Shai Hulut.
Ah, olha aí. Os verbos.
Trabalho com fontes de proteína alternativa. Criamos tenebrio, mais especificamente Zophobas morio, o tenebrio gigante.
Meu Deus.
E eles são mini vermes de araques, passeando por suas dunas de ração e fras. Cocôzinho deles.
Caraca, olha aí, ele mandou umas fotos.
Oferecemos uma alternativa nutritiva e ambientalmente consciente. Baseamos nossos produtos em insetos ricos em proteínas e nutrientes essenciais. Produzimos snacks para pets em forma de cookies, creme hidratante para eles também, e comercializamos larvas vivas e liofilizadas e o próprio frass. Que na verdade é frase só. Como fertilizante para plantas.
Olha aí a especiaria, rapaz.
Segue imagem para comparar a semelhança e provar que o Villeneuve já pode usar os bichinhos como dublês do Shai Hulutz.
Caraca, olha os vermes. Esse é um bicho grande aí, cara. Olha o tamanho.
É, mas não tem referencial, né? A gente não sabe. Tinha que ter uma não, caneta uma do lado do bicho.
Tem uma caixa azul aqui. Tem link aí.
Pô, mas qual é o tamanho da caixa azul? Esse que é o problema. Tinha que ter botado uma caneta, né? Pra gente saber o tamanho da parada.
Ah, ele tinha que ter botado um bonequinho pequenininho do pote.
Mas a gente não saberia o tamanho do boneco também. Estaríamos sem referencial do mesmo jeito.
Agora, Azaghal, sobre Dragon Ball. Homenagem ao maravilhoso Toriyama. Rodrigo Fontes, Brasília, 41 anos, bancário e fã do Jovem Nerd desde a época de que ter dois computadores no Brasil era um big deal. Ter quatro, cara. Eram quatro computadores no Brasil.
Mas eu vou te dizer que ter dois computadores no Brasil é big deal.
Sim.
Porque claro. A maioria das pessoas só tem smartphone.
É. Acho que sim, né?
Não.
É que o gringo era o gringo, do australiano, que tinha quatro computadores. Entendeu? Então ele tava realmente num... posição de privilégio ali. Só que ele tava em Copacabana e Copacabana não dá. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Como sempre, não é o meu primeiro e-mail, ouvinte assíduo desde o primeiro contato com vocês, nerds, que é 52, nossa. Mas não venho aqui pra isso. Venho falar de Toriyama Sensei e, claro, de Dragon Ball, essa obra maravilhosa que atravessa gerações e como ela quase causou um incidente diplomático entre México e Japão. Olha aí. Em 2018, Dragon Ball Super estava explodindo de sucesso e uma luta de grande importância se aproximava entre Goku e Jiren. Com direito até uma nova transformação. Lá no México, o amor por Dragon Ball é tão intenso que várias prefeituras organizaram exibições públicas em praças, projetando os episódios em telões enormes.
Que animal!
Como se fossem jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Caraca, maluco, que foda! As prefeituras só esqueceram de um pequeno detalhe. Elas não tinham permissão da Toei. Claro que não, cara. Caraca, a produtora de Dragon Ball. A Toei, através da Embaixada do Japão, enviou uma notificação ao governo mexicano para impedir a reprodução ilegal do final da série. Apesar do aviso, algumas prefeituras decidiram ignorá-lo, enquanto outras negociaram para que tudo fosse feito de forma legal. Uma dessas cidades foi Juarez, onde cerca de 15 mil pessoas
maluco.
Se juntaram para assistir o episódio. Caraca, maluco!
Cara, isso é foda.
Isso é foda. Toei, abraça a Toei.
Porra.
Eu sei que beleza, mas isso é uma cultura que extrapola a parada do licenciamento, sabe? Tipo, é foda. Caraca, que animal.
Imagina essa Genkidama, Toei.
Exato, cara. Isso é Dragon Ball no mundo, cara. Vocês não vão perder um centavo.
Exato.
Sabe? Puta, que foda isso.
Agora, eu não posso criticar o Fred porque eu tenho na minha casa uma, duas, três, quatro. Quatro câmeras e essas. Eu tenho mais, eu tenho sete câmeras no total, mas as quatro são pra vigiar o cachorro. Não pra vigiar, mas pra ver se eles não se mataram. É isso.
Não é possível, gente. Mas se se matar, não vai dar tempo pra você chegar pra fazer nada.
Não, mas aí eu olho e falo, ih, que merda, caralho. Eu às vezes nem volto, né?
Ih, caralho.
Caramba.
Ó, a gente tá com uma debaixo da minha mesa.
A câmera ser debaixo da mesa. É um fetiche demais.
É muito estranho isso, cara.
É bizarro.
Olha aqui, gente. Vocês não estão
entendendo.
Essa merda não é pro cachorro. É a desculpa que você dá. No teu OnlyFans, deve ter o preço especial pra câmera do Noronha, entre aspas.
Exato, a câmera do Noronha.
Vocês triste, são velho. Horrorosos, eu odeio vocês, mas tudo bem.
Eu fiquei muito triste, Fred, eu não esperava isso de você.
Não,
nessa altura da vida.
Aqui, ó, olha só onde é que o bicho tá. Olha
quase
aqui,
eu cuspi no computador.
Cara, isso é um absurdo.
Não acha essa câmera.
Isso é um absurdo, cara, vai se fuder.
Olha, deitadinho ali.
Olha lá.
Oh.
Pronto, tirou o print, pronto.
Tirei, com certeza.
A caminha dele ali, ó. A caminha dele ali, ó.
Essa câmera, ela é muito escrota, cara. Ela é muito escrota.
Fred,
é muito escrota.
Presta atenção.
Você devia ter vergonha de mostrar essa porra dessa câmera.
Fred, presta atenção. Tem dinheiro com seu nome e você só precisa fazer essa conexão. Tipo assim, venha coletar. É isso?
Coletar.
Como é que é o negócio? Special Friends? É. Já esqueci na idade.
OnlyFans.
Esqueceu, né, Alexandre? Esqueceu.
OnlyFriends.
OnlyFans.
OnlyFans. OnlyFans. Noronha.
Cara, fingindo câmera que não sabe. Noronha. OnlyFriends.
O cara, Special Friends. Caraca.
You are my special friend.
OnlyFriends Noronha. Dinheiro tá te esperando. É só, o dinheiro tá lá.
Noronha, entre aspas.
Noronha.
Não, porque o requinte de fetiche é que ele tá de lado pra câmera. Ou seja, é a câmera do... Dá uma viradinha aí, senhor K.
Agora é muito
dá escroto. Dá um donate lá.
É muito escroto, um cara. É muito você. É baixo.
Dezão.
Você é baixo.
Dá um donate, caralho. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos.
Dezão, senhor K. Vira a perninha, por favor.
Aquele short canalonga. Agora curtinho.
Inclusive, eu tô com shortinho.
Aí, é ó. Claro que tá! Caramba. É claro! Que...
Shortinho da Track and Field, de correr.
Senhor K, aí tu faz eventos especiais. Aí, sexta-feira sem cueca.
Não.
Cara, eu vou dizer, Alexandre, ainda bem que tu não tá nesse negócio, viu? Porque sexta-feira sem cueca é um nome que engaja tão pouco.
Noite do Cute.
A noite do Cute já tem um tema melhor.
Tocando a gaita de fólio. Ai, cara.
Não, o Tucano assistiria, tá?
Tucano assistiria.
Olha só, você faz tipo lives assim. Pra quem tem a sua conta no Instagram normal, vê a câmera de cima. O OnlyFans vê a mesma live, só que multicâmera.
Exclusivamente. Não, exclusivamente a câmera de baixo.
Que inferno, hein?
É, acho que exatamente.
Rumo ao caos, pensando assim, eu acho que até pode ser.
Tem dinheiro aí, Fred, tem dinheiro aí.
Tem dinheiro em muita coisa, mas não dá pra
fazer. Fred, por que tu não faz só um dia? Só pra...
É pra testar.
A Kate veio hoje e faz nada.
Vem que vem, ó. Vem que vem.
Pra ver. É considerado um experimento.
Só por hoje.
É
claro.
Tu tem aí, ó, você e o Pedro são duas pessoas que têm uma casa pra pagar.
É verdade.
É verdade.
É verdade.
Às vezes isso aí é aquela amortizada... que você precisa nas suas finanças.
Paga os juros.
É verdade.
Se você pagar os juros...
Muito mais que os juros. Aquele maluco lá que fala, belo carro, o que você faz pra viver? Já viu esse maluco? O gringo lá, nice car, what do you do for a living? Esse cara volta e meia esbarra com gente de OnlyFans e a galera tá nos carrão. Foda, Lamborghini, é só carrão.
É, mas eu acho que não ia ter tração comigo, não.
Não subestime o fetiche.
Talvez não tenha longo prazo, mas uma vez, a novidade é um fator.
Um tiro de canhão, Fred.
Olha, eu consigo enxergar aí um monte de advogado, advogado 50 plus, consigo enxergar facilmente.
Advogado 50 plus.
Divorciado, recomeçando a vida, querendo descobrir novas coisas, eu consigo enxergar isso. Não consegue?
O Fred tá em silêncio porque ele tá pensando.
Ele tá considerando.
Ele tá. Um dia, cara, tu nem precisa de fato fazer nada. Tu só precisa do teaser, entendeu?
Exato.
Shortinho track and field, câmera do Noronha, duas horas apenas.
Apenas duas horas, né?
Só sentir a temperatura da água.
Quem vê,
viu? Meu Deus do céu, que coisa bizarra.
Quem viu, viu. Quem não viu, não viu.
É. E não mostra o rosto. Não mostra o rosto.
Exato, perfeito.
Isso aí é o ideal.
Não precisa nem ser você. Você pode terceirizar.
Aí, a gente começou a falar. Aí eu gostei da ideia. Se eu puder terceirizar, aí eu gostei da ideia.
Talvez seja crime. Talvez.
Foda-se.
Que você agenciar pernas alheias.
Não.
Não, acho que não.
É muito específico sobre esse tipo de crime. Não, isso não é crime.
Não é crime? Cafetinagem não é crime?
Não. Cafetinagem de perna, você apenas contratou o modelo.
Exatamente. Proxenetismo... Não. É, proxeneta, procura aí.
Eu não sei se eu quero procurar isso, não.
Pô, proxeneta é uma cafetinagem.
Modela pernas de brush, faz digital
double. Faz inteligência artificial, nossa. Faz
AI ou Fred?
Nossa, Fred.
Caralho, hein? Aí sim, Fred. Aí eu comecei a entender que vale a pena.
Aí você cria um engajamento, um debate. É AI ou é Fred?
Olha.
Nossa.
Eu vou comentar lá. Essas pernas? Não é possível. Uma coisa assim, né?
Aí você pode pegar os mais velhos. Olha a dica. Pega os mais velhos com a Noite da Vivarina.
Caraca. É isso aí.
Noite da Vivarina. Aí você fica passando garfo. Aí deixa um gato andar nas tuas pernas. Tá vendo?
Mas não tem gato. Meu Deus do céu.
E a Vivarina?
Ah, muito nova.
Muito jovem. Novinha. Meias Vivarina. Eram as meias indestrutíveis que vendia no 1406. 11-1406.
Troque todas as suas meias calça comuns por Vivarina, a meia calça que não desfia, nunca. Ligue já para 011-1406 e peça sua Vivarina.
Tinha as meias Vivarina, os óculos Amber Vision, que filtravam os raios fora de foco. Eu assisti ontem, inclusive, isso.
O VA e o VD.
E as facas Guinso 2000, que tem, inclusive, 52 anos de garantia. Elas têm garantia, elas estão com garantia.
Então, e tá valendo a garantia.
Até hoje.
CFA.
Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua.
A faca Guinso você conhece, Catiuxa?
Não, claro. Mas porque meu pai é cuteleiro, então falar de faca Guinso é uma piada conhecida.
E aí, é boa mesmo ou não?
É, não sei, eu nunca testei uma faca Guinso.
Não, porque, olha só, na década dos 90, na época que os velhos aqui não tinham internet, que a gente passava madrugada vendo 011-1406, por isso que a gente lembra dessa porra toda, vividamente, a maior embate, o maior crossover que tinha era, e aí, o que acontece se você tentar cortar uma meia Vivarina com a faca Guinso?
Com a faca Guinso, sensacional.
As meias Vivarinas eram indestrutíveis, o cara pegava garfo, ficava, tua meia nunca vai, é meia calça. Né? Então, só pra gente não... A tua meia calça nunca vai...
Mas
né?
A Andrea falou ontem que as meias Vivarina, ela comprou, ela vestiu e a meia rasgou.
Não acredito!
Foi esse o nível.
E a faca Guinso, o cara ficava cortando cano, sabe? Chinelo, essas porra toda. Falava,
o cara cortava o chinelo e depois um fiambre. Aí não perde o fio.
O que é um fiambre?
É uma presuntada. Presuntada de peru.
O fiambre. O fiambre é o quitute, pela marca, se fala. É. Lembra, não?
É o quitute. Quitute é uma metonímia?
Porra, mas a gente faz demais.
Gilete. É tipo chiclete, gilete. É hoje...
A fiambre é uma marca?
É, o quitute é a marca. O fiambre é o nome do negócio.
Eu achava que quitute era só uma palavra que a gente tinha criado pra substituir por cifur.
Quitute é uma marca? Não, fiambre é uma marca.
Fiambre é uma marca. Quitute
é um produto, segundo o Pedro.
Ah!
Aquele bloco de carne, um tijolo de carne é um quitute, é isso que você tá dizendo?
Não.
Olha, gente, tem aqui, tutti e quitute.
Quitute é uma palavra.
Caramba, por que todo mundo tem que olhar? Eu tô falando.
Fiambre, quitute.
O Pedro tá puto que todo mundo foi fazer fact-checking.
É, não, o cara aqui, ó. Aqui, porra, tô dizendo. Comida refinada, cepipo, petisco, figurado. Que agrada, atrai, deslumbra, encanto, meiguice, sedução.
Aí, senhor Quitute. Aí pro teu OnlyFans. Ai, meu.
Senhor K, Quitute com K, que aí você pode registrar.
Mas o Quitute é com K, não é?
É com K, é com K. É K-I, T-U-T.
Senhor Quitute.
Que bom, hein? Que ótimo.
Não, a gente não usa K naturalmente na língua portuguesa.
Porque só talvez a palavra não seja em português.
Existe mas assim. É uma palavra importada aí?
Pode ser francês, tem cara de francês. Quitute.
Quitute.
Quitute?
Quitute, quitute.
Eu não sei se é francesa, mas é uma marca daquelas carnes de lata mesmo, de fiambre.
Tipo spam.
Isso. Tá bom, entendi. Não é quitute, é quitute.
É árabe, era ser árabe. É.
Agora faz todo sentido.
Né? Porque a palavra quitute com Q existe. É um acepipe, comida refinada, um petisco.
Olha aí. Líder de mercado há décadas e amado pelos nordestinos, a marca quitute é especialista quando o assunto é fiambre.
Tá vendo aqui, fiambre quitute.
Caralho.
Mas olha, é uma lata.
E é da Friboi, toma ali.
Carne lata.
É um spam, é um spam.
Tem o da Friboi, mas tem vários outros.
Não, não. Quitute fiambre é da Friboi.
Compraram quitute.
Nada mais essa
não, mas quitute é mais velho do que.
Mas podem ter comprado, podem ter comprado.
O fiambre é um spam. É spam, é isso? O spam, sabe aquele spam? É igual.
É, carne de lata.
Carne de lata, asqueroso. Nossa, que nojo o cara tirando. Assista até o final.
É muito ruim. É terrível.
Não é, cara, que mentira. Não é terrível.
Não, ó, peraí, você mal. Gosta de quitute?
Faz mal, cara? Mas é uma delícia.
Meu Deus do céu.
De fato, é um quitute, é um quitute.
Não,
faz mal, com certeza.
Não.
Com certeza. Uma carne de lata passada numa frigideira com arroz, você está de brincadeira comigo, Pedro
meu
Duarte.
Meu Deus do céu. Eu prefiro o baço do boi, que é o famoso a passarinha, que porra, custa 50 tá centavos.
Hoje, hein?
Não tenho problema com comida, como
tá tudo. Tá difícil não. Hoje, hein?
Não carne de lata é apenas uma das coisas.
Se eu tiver que comer, eu como. Pra não morrer, eu como.
Pra não morrer.
Mas assim,
comendo um miojo
escolher,
aqui,
cadê o miojo?
Feliz, morta de feliz.
Cadê o
miojo? Show. O miojo é bom.
Está cozido, está cozido. Fazer o quê?
Não, mas tudo bem. Acontece.
Porra, uma garfada considerável aí, viu, Cati?
Noronha, vamos fazer um favor. Vamos evitar dar uma bundada na tomada, porque vai desligar a porra toda.
Que isso, Fred? Você tá falando com quem? Que porra é essa?
Tá olhando a câmera de baixo. A câmera...
Tá na câmera de baixo.
Tá olhando a câmera de baixo, falando com o Noronha.
Noronha, senta aqui, vai. Deita aí. Deita aí na cama, vai. Deita aí no meu pé, vai.
Deita aí no meu pé, caraca. Tudo é muito errado.
Essa hora que a live ia explodir de like, coraçãozinho.
Esse é muito legal. Esse é muito legal.
Noronha está tentando copular com a cama.
Tem muito dinheiro aí, Fred. Vai, só vai. A galera participa, a galera que tá ouvindo aqui já comprou a ideia, Fred.
Vamos fazer assim, tu faz um dia.
Isso.
E aí todo o dinheiro que tu arrecadar,
lá vem.
Tu doa pra uma rodada de saque pra galera.
Vai achar que ela ia criar um negócio usando uma parada social. Não, dou a rodada de saque.
Saque com fiambre.
Mas será que vai fazer dinheiro suficiente pra pagar isso tudo?
Faz.
Se não fizer, a gente muda a bebida.
Aqueles advogados... Eu já tô vendo essa turma.
Ô, Fred, você tá de short. É tranquilo, não é nenhuma coisa assim.
Eu não vou mostrar nada. É soft, super soft.
E você pode diversificar o público, porque você vai ter o público 50 a mais, advogado divorciado. Você tem os nerds que vão pela curiosidade mórbida, eles vão aparecer.
Uhum.
E você pode pedir para as suas amigas da academia espalharem... Entre esse público.
Caraca, isso ia fazer um sucesso inacreditável entre as idosas da academia.
Olha aí, Fred.
Então, as idosas da academia já me veem na academia todo dia, né? Então...
Não, mas elas não vêm por esse ângulo.
A gente entende que as idosas da academia já te têm. Mas o que a gente tá dizendo é as amigas dela que te desejam.
Meu amor, me traz álcool, pelo amor de Deus.
Álcool 70, por favor.
E outra coisa, debaixo da cadeira tá a sensação do proibido.
Uhum.
E do exclusivo. Isso é que traz os 15 reais por minuto. É aquela ligação.
Por minuto? 15
reais por minuto. Não, a gente tem que botar em dólar.
Elas não têm o print na academia.
Não tem o print na academia.
Não tem o print.
Não, né? Graças a Deus. Tomara que não.
Então elas vão filmar com o celular no WhatsApp e mandar pra outras idosas.
O legal é o seguinte, que se vocês repararem no print da câmera do Noronha, esse aspecto aí é amador desses fios na parede, sabe qual é? Isso enriquece demais.
É.
Porque parece que é de verdade.
Exato.
Parece que é de verdade. É amador, né? Amateur.
Categoria
voyeur. É uma câmera voyeur. É como se você estivesse espiando mesmo, sabe?
Exatamente, exatamente.
Ei, mas hoje em dia, esse tipo de coisa faz muito sucesso na internet, que são os POVs.
É. POV!
POV!
Olha aí.
Você está debaixo da mesa do seu...
Você é o Noronha.
Você é o Noronha.
Você é o Noronha.
Se eu tivesse as suas pernas, eu faria, Fred.
Aí tu pode fazer um POV super específico, tipo assim, POV, você é uma pessoa que arrombou a minha casa, abriu um buraco na minha parede, colocou uma câmera embaixo da minha mesa e me observa enquanto eu trabalho.
Nossa, pervertidaço!
Vocês acham que isso é estranho? Mas tem a SMR, que é assim... A SMR, você é uma pessoa que está doente da peste bubônica que eu... enfermeira que te traz de volta à vida com meus cuidados.
ASMR e RP, é isso?
É, Xuxa, olha só, eu tenho orgulho de, durante um período da minha vida, ter descoberto coisas inimagináveis, normalmente até um pouco assustadoras na internet, porque durante um período eu fazia o seguinte, eu pensava em alguma coisa e pensava, não, isso é muito escroto, isso não vai ter. E aí eu ia lá e achava. Mas você, Catiuxa, aparentemente, você ainda está nessa fase. Parabéns, mas vai passar.
As coisas chegam até mim naturalmente.
Sabe como é que a gente sabe que ia fazer sucesso? Essa parada, Fred. Tem gente que assiste live de pessoas almoçando, simplesmente almoçando.
É isso aí.
A pessoa não conversa, então, não faz nada. Ela bota um prato de comida na mesa, senta, não olha pra câmera, não interage, a câmera tá ali.
Isso.
Você tá num PF comendo com a pessoa, ela termina de almoçar, desliga e é isso.
Caralho, eu pensei nisso hoje.
A gente fazer um 2 em 1. A câmera de cima, você comendo, almoçando lá um yakisoba, uma parada.
Yakisoba. Aí cai, de repente cai, uma câmera interage com a outra.
Ih, caralho. Ele vai...
Quebrando a quarta parada. Parede do POV.
Dá pra preparar um storytelling com momentos de grande reviravolta. Tipo, aos 40 minutos você deixa cair um fio de macarrão, entendeu? 1h20 você deixa cair um pouco de molho, um shoyu na perna. Porra, e é isso. Eu acho que é isso.
Shoyu na dá perna. Pra gente criar. Aí começa a alisar a perna assim.
Isso. Aí passa aquele negócio pra tirar mancha de shoyu. Como é que é o nome daqui? Aipo? O que que eles passam lá aqui?
Sei. Acho que é aipo.
Que shoyu mancha pra cacete. E aí eles, quando você se suja de shoyu no restaurante japonês, eles te dão um ralado lá. E aí você passa porque ele tira a mancha. Aí fica lá passando aipo na perna, sabe qual é?
Na cadeira, passando aipo na cadeira.
Nessa hora dá aquela escapada, sabe qual é? Quando abre a perna assim, ih, caraca, cai o molho. Aí começa. Aí é florzinha, é tudo, é fiambre. A galera começa a dar presente.
Sticker de fiambre.
Excelente.
Aquela animação fiambre dorme, assim, saindo da lata. Blá, blá.
Caraca, muito bom.
Caraca, Fred. Tá aí, cara, tá aí.
Agora que você não tem mais os seus programas, não tem o Desencaixa, não tem mais o Seu Cara Responde, aí, é uma carreira nova, cara. Mantenha-se relevante. Essa é a parada, essa é a mensagem.
Isso aí.
A Catiuxa desligou, ela desistiu. Foi embora, a Catiuxa foi embora.
E voltou.
Ninguém te julga por ir embora, eu tô pensando em ir embora também.
Eu tô pensando que vai faltar luz aqui, tô achando que vai faltar luz aqui na barra.
Não diz isso. Não faça isso, não.
Essas lives que o Pedro quer fazer...
Eu?
Tu falou, eu pensei em fazer isso hoje, tu falou.
Você falou, se eu tivesse suas pernas...
Não, eu não pensei... Eu pensei nisso, nesse acontecimento que a pessoa parar pra assistir as outras almoçando, porque eu tenho procurado muito conteúdo, assim, leve na internet, né, que não acontece nada. Um conteúdo assim, Kate, como é o Taco, vai saber, um slice of life. Coisa do dia a dia, uma coisa tranquila, entendeu? E aí eu pensei, cara, agora eu entendo as pessoas que fazem live e as pessoas que assistem as outras comendo. Foi isso que eu pensei.
Então,
que eu vá fazer.
Eu vi que a galera tava dizendo que essas lives de coisas extremamente casuais que não parecem fazer sentido são tipo como se fosse Dora a Aventureira pra adultos. Porque é um desenho de criança. Eu nunca assisti Dora a Aventureira, mas eu já vi vários memes. E eu sei que a Dora chega nos cantos e aí mostra e diz assim, o que é isso? É o bicho fulano de tal. Aí, tipo, diz que tem uma galera, por exemplo, no supermercado, aí fala, ah, vem fazer as compras comigo. Aí tá lá no supermercado e diz assim, vocês acham que eu deveria levar esse arroz? Ou esse arroz?
Tá.
Isso é muito Dora Aventureira pra adultos.
Nossa, cara, os adultos estão estragadaços.
Tem isso mesmo?
Tem, de ir pro supermercado? Tem.
É live, é isso?
Tem vídeo no YouTube de vlog, assim, de 1 hora de uma pessoa indo no supermercado, faça as compras comigo. amigo. A pessoa tá lá, nossa, feijão, muito caro, não sei o quê.
Isso é um slice of life, é isso? Não é IRL essa parada? Tipo, tem várias formas de...
É, as duas coisas.
É um IRL do cotidiano, né? O slice of life é alguma coisa meio do dia a dia, do cotidiano, é.
Do dia a dia. Tipo, você bota a câmera live, tá fazendo um bolo e é isso, é um slice of life.
Isso. Vou no Detran renovar minha carteira, venha comigo.
É isso. Exatamente. Porra.
Eu tenho certeza que isso existe, sério, eu vou procurar. Cara, renove minha CNH comigo.
Venha fazer a vistoria do carro comigo.
Empacamento, né?
Nossa. É um negócio... O meu pai, ele pagou já um pacote aí de parada online de ver o cara viajando no trem transiberiano. Aí o cara, ele vai viajando e aí ele fica fazendo vídeos e lives da viagem dele e você...
E teu pai paga a viagem dele.
Ele pagou, é exato. Ele pagou pra ter o... E aí ficava falando, nossa, é muito legal. Ele vai... Eu falei, como assim, pai? Você tá vendo live do cara no trem? Eu falei, sei lá.
É. Não, mas isso é legal, isso é legal.
É, ele tá num lugar diferente, pelo menos, né? Não tá no supermercado comprando fiambre.
Mas não, mas não tem que julgar. A solidão é a mesma de quem assiste. É a mesma. Se pode estar o cara na Transiberiana ou no Bom Preço. É a mesma solidão de quem tá assistindo.
Ai, caraca.
Tô vendo aqui um vídeo de uma pessoa, vem fazer as compras comigo. É a pessoa no supermercado, escolhendo avocado.
Pô, ela vê esse negócio do avocado, que é uma coisa revoltante.
Cara, foi assim que começou o abacatito, então... É... O Tucano disse que não. Não vamos entrar nesse assunto, senão ele vai ficar triste.
É porque inventaram o nome avocado no Brasil pra... Não, mas não é o outro.
Sabe falar em avocado, abacate, avacatito? Tem essa técnica de abrir o avocado, abacate, que é você corta em volta dele, né? E aí você desencaixa as duas metades e aí vai ficar o caroço no meio, a barriguinha do avocado, né? Isso. Do abacate. E aí tem aquele negócio de você dar aquela facada no caroço, né? Na bolota, tum! E aí você faz um tum, ele sai na mão. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher falando que o que tem de gente que corta dedo fora achando que é chefe de cozinha.
Nossa, imagina.
E mandando essa facada e errando o caroço, não está no gibi. Ela falou, você quer fazer desse jeito? Beleza. Apoia numa tábua.
E é isso.
Corta na tábua, separa. Aí você, com o abacate em cima da tábua, você dá o... Sabe qual é? Não faça com a sua mão.
Na mão.
Galera, é muito burra.
Vai na mão, é isso. As pessoas fazem na mão, ó. Tum. E aí ela erra o negócio, mas no dedo. É isso que acontece. É.
Em vez de bater na meiota da mão, bate aqui assim, ó.
Isso, é isso aí. É isso aí.
Nossa. Senhora, não. Eu vi, é porque eu falei do negócio de metal, porque eu vi depois que você tira o caroço, aí eles estão vendendo tipo uma rede de metal agora, que você empurra pra dentro do abacate, e aí ele sai uns gominhos quadrados já.
Ah.
É, a galera já come os quadradinhos assim, é, várias invenções úteis.
Aqui nos Estados Unidos tem muito, é bem comum você ir no mercado e já ter as frutas descascadas e cortadas pra você.
Ah, não.
É muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom.
Não, eu sou contra isso aí.
São todas radioativas e cheias de conservantes. Mas é bom pra caralho.
Então, mas não é, esse não é o maior problema. Eu tava vendo um programa aí sobre a comida merda que existe nos Estados Unidos. E aí o programa começou... Eu só vi o comecinho, não consegui continuar ainda. Mas o programa começa com o cara falando que esses alimentos prontos ou manipulados, né? Esses isso. Tipo, frutas descascadas. É uma merda isso. Porque a possibilidade de contaminação... Isso. É enorme. Porque uma maçã, no seu estado natural, ela tem a casca que protege, blá, 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 abacaxi, o que seja. Quando você compra isso já descascado, ele foi manipulado pra caralho. Foi descascado, foi cortado, foi embalado. Então, todo esse processo pode ter contaminado o alimento.
Exato. Risco de contaminação muito maior.
Alguém já espirrou em cima.
Tanto que esse programa fala que o terror nos Estados Unidos é o E. coli, né?
É, a E. coli é...
Que dá na carne. Furto. Normalmente, em carne moída. A carne moída é o terror pra essa merda. Porque um bife, por exemplo, uma carne que você vai fritar numa frigideira. Essa bactéria, ele fica na superfície da carne. Você pega um bife, corta um bife, ela tá na superfície. Aí quando você frita, a chance de matar é enorme, pela alta temperatura e tal. Mesmo que você coma carne mal passada, sacou? Ela vai morrer. Agora, se você pegou essa carne, moeu pra fazer uma almôndega, um hambúrguer ou um espaguete com carne moída, você pegou a parada, o E. coli, misturou na carne toda. E aí você se fudeu. É isso.
É. Ou seja, o negócio é não fazer carne moída, botar o bife em cima do macarrão.
A carne moída sempre tem um risco maior de contaminação, é disso.
A cara, Cati.
Nossa, eu tô pensando em todas as doenças que eu vou imaginar que eu tenho hoje à noite.
Mas olha só, o negócio é relaxar, Cacete. O negócio é relaxar. Você nunca
bebeu...
Eu
não sei relaxar, cara, não sei relaxar.
Você nunca bebeu água de torneiro quando era criança?
Já, mas eu
tô... Aí até hoje.
Eu sinto que eu tô perdendo a minha irresponsabilidade e isso tá me entristecendo.
Você tá perdendo a sua irresponsabilidade.
Eu tô sentindo. Um dia desse a gente tava conversando sobre beber água de bica. Se liga, quando chove aí cai água assim numa calha. Quando eu era criança eu era irresponsável, eu ia lá e virava a boca pra cima, água de bica, se liga. Hoje em dia, eu certamente morreria. Aí eu não faço mais isso, entendeu? Então eu tô perdendo a magia.
É porque você começa a sentir as consequências da irresponsabilidade com o passar dos anos, você tá entendendo? Aí você fala assim, vale? Vale essa responsabilidade?
Não vale. Olha só, quando eu era jovem, eu tinha uma lesão qualquer na, sei lá, no tornozelo, numa segunda-feira, e no sábado eu tava correndo.
Caraca, a Katia já começou a roer a unha, desculpe. Tudo metendo o dedo no gatilho, imediatamente ela começou a roer a unha. Falou de lesão, tadinha.
Eu tô com o sabonetinho que eu roubei do hospital aqui, daquele que limpa até a vida.
Mas enfim, uma lesão no tornozelo na segunda, sábado eu tava correndo.
É.
Eu tive uma lesão no cotovelo, que eu tive que batizar e dar nome, que demorou 2 anos pra parar de doer.
É, o fator de cura, ele vai embora, né? Muito cedo.
Muito cedo também é forte, né? Porque eu já não tô exatamente muito novo. Mas não, vai
falando
embora.
De mim, o meu foi embora cedo demais.
É, no caso, você tá com problema.
Não, mas foi só a coluna, não é outras coisas.
Pô, coluna, só a coluna, não é uma parada não é tão importante assim a coluna.
Não, mas é só o que faz de mim um vertebrado, fora isso.
Não, a coluna é o começo do fim, você só tá no começo. Então você não vai ficar dizendo, é porque a coluna é isso. Não, a coluna não. Perfeito. Depois vem um joelho, de repente uma viagem de avião vem uma trombose. Fica traumatizado na coluna. Você tem que traumatizar no futuro. Doença eu conheço todas aí. Já falei bastante sobre isso aí. Eu, inclusive, já parei de me preocupar. Só isso. Sinto as dores e pronto.
Tá no fluxo.
Eu vou do jeito que vai.
Mas a Katiuscha falou tudo. Você vai percebendo que o fator de cura começa a deixar de funcionar. É isso aí.
Ele vai falhando.
É, vai indo embora. Nossa, eu tava vendo as crianças darem cambalhota no cimento batido um dia desse. E, tipo assim, eles não eram encostados no chão. Sabe quando a criança se taca assim? Ah, e aí eu fiquei, o que é isso?
É, fator de cura.
Nome disso não é cartilagem.
Então, parece que elas não têm nenhum osso realmente sólido ali. Não tem.
Tudo cartilagem.
Eu era essas crianças que ia ao limite, sabe qual é? Que caía de costas de 3 metros de altura, sabe qual é? Eu fazia essas maluquices, cara. Sério, não. Eu lembro uma vez que eu fui numa tirolesa no hotel Fazenda e ela não era muito alta. Ela era tipo isso, os 3 metros de altura. E eu, quando eu pulei, eu dei aquela chicotada no ar e larguei, a mão escorregou, né? E eu caí de costas, assim, de cair e fazer... sem ar, sabe? Depois levantei e continuei brincando, não deu nada.
É isso aí, o fator de cura. É isso, é impressionante isso. E os pais ficam se preocupando quando a gente come e vai pra piscina, vai morrer, vai ter uma indigestão e não vai, a criança ela é imortal, pô. Eu, aqui em Salvador tem uma praia, Praia do Buracão, que agora tá famosa, turística e tudo isso aqui.
Beleza.
Mas na época, até pra chegar era difícil, na época a gente saía de casa só descalço, apenas com short, nenhum elemento que pudesse
ir
atrapalhar, exatamente. E lá nessa praia, tem duas coisas assassinas, assim, que eu ia quando era criança, que eu não sei o que eu ia, que era o tabuleirinho, você esperava a onda subir, e aí pulava, quando a onda descia, no caso, puxava a maré, ficava seco, na onda vinha de novo, você subia numa pedra. Só que embaixo da pedra já tinha várias histórias que tinham morrido, pessoas que tinham morrido embaixo daquela pedra, mas você criança não morre. E uma pedra, que era uma pedra da baleia, que você tinha que nadar em volta da pedra pra poder subir. E eu achei que eu era muito esperto, que eu pensei, pô, por que, que ninguém vai pela frente? É muito mais rápido. Aí eu subi, tinha Pinaúna, sabe? Ouriço do Mar. Em todos os negócios. Eu voltei nadando com 32 espinhos num pé, 40 e tanto no outro, nas duas mãos.
Mas aprendeu. Meu irmão
tirou. Mas eu não tive nada. Eu não tive febre, que diz que dá febre, dá isso. Meu irmão tirou. Ele era estudante de veterinária. Ele tinha um kit com bisturi, umas coisas assim. E ele tirou as coisas e
esse no outro bicho dia tem tava... veneno, não?
Mas
tu
é
tá
isso.
Imune
mas...
a veneno, é isso? Quando tu era criança,
esse bicho dá pra comer cru, pô. Você quebra na pedra assim, ó, e come que nem ovo.
Ou você tá imune, ou explica muita coisa das suas doenças.
É mesmo, cara. Pode ser.
É verdade.
Mas o que eu quis dizer é, eu, adulto, jamais... Eu acho que eu não chegava nem perto dessa pedra que eu pulava, pô. Isso é maluquice.
coisas de adulto. Quando adolescente, eu conseguia fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eventualmente as coisas caíam no chão, quebravam e tal. Hoje em dia, quando eu tô dentro do elevador e eu vou sair, eu já penso, não, vou tirar o celular do bolso, porque eu me conheço, porque nada vai cair no vão do elevador, entendeu?
Não, mas essa estupidez do adolescente de achar que consegue fazer tudo de uma viagem só,
isso é maravilhoso.
Tipo, ah, vou levar meus CDs da sala pro quarto. Aí faz uma pilha com 50 CDs e vai equilibrando achando que vai dar certo. Isso é, puta, é pra dar merda.
Tipicamente adolescente, é claro.
A empolgação tá na tentativa, né? Hoje em dia a gente não se empolga mais com a tentativa, a gente só se empolga com o sucesso.
Não, e hoje em dia pra levar os CDs da sala pro quarto, você só arrasta o arquivo, não tem a vida perdeu a graça, essa é a verdade.
Hoje em dia, Cátio, não é mais o sucesso que empolga. O que empolga é, puta, não deu merda. Não tive a dor de cabeça de ter que resolver mais um problema. Ótimo.
O que empolga hoje em dia é dormir, né, cara? Dormir é muito bom.
Bom pra caralho.
Galera.
Tá maluco, é muito massa.
Nossa, quando vai chegando a hora de dormir.
Olha, não, mas dormir é loucura, pô. É loucura. É muito bom.
A maior tristeza da década é acordar. Você acorda, porque você acorda, você fala, puta, vou ter que pegar o celular agora. Aí vai vir um monte de merda, aqueles grupos estourando. O que aconteceu? É cargueiro que bate na ponte. É influenciador que virou coach. É puta que pariu. É ex-presidente dormindo em embaixada. Nossa, maluco.
Acordar é aquela sensação de puta, não foi dessa vez, vamos pra academia.
Caraca, você acorda, é isso? Tipo, você acorda, pega o celular, é hoje?
Não pego o celular, eu acordo, olho pro teto e falo, puta.
Hoje perdemos.
Aí depois eu pego o celular, entendeu?
Hoje eu uso dois aparelhos, né? Eu uso um aparelho pessoal e o de trabalho. E eu, quando acordo, eu só pego o pessoal.
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim.
Foi mal, desculpa. É porque toda hora tá aparecendo aqui. Seu microfone está com problema. Por isso que eu tô voltando, que ele manda eu sair.
Ele tá dizendo isso, você sabe por quê, né? É pela qualidade de microfone que você tá usando.
Então mande o microfone pra mim. Ah, você com essa bola sua aí, compra dois desses. Nem venha.
Tem um problema pessoal.
O quê? O meu microfone? Ele só tem esse microfone. É impressionante.
O microfone que invadiu o mercado. Tomou o mercado de assalto.
Isso é praticamente uma luminária, essa merda. Isso é um microfone.
Vou te falar, o microfone de pior aqui é o do Fred, que o som tá meio abafado.
Mas é o microfone que a gente mandou pra ele, inclusive.
Não é possível. Não...
Nossa, você vá a merda, que isso aqui é um Sennheiser.
Não, mas não, então não tá configurado direito essa porra. Tá pegando... Não sei, cara.
Ah, pode ser. Será que tá pegando da tela? Pera aí, calma.
Não é possível, que você... 40 minutos. É igual Alexandre que foi gravar com uma
tela. Você reclamou agora, porra?
Não. Tá ruim não, pô. Tá bom. Eu tô achando bom. Pelo menos que funciona. O meu tio não tá nem funcionando.
Muito intrigada, tô muito intrigada. Fred, o que que tu tá bebendo? Que parece leite.
Baileys.
Ah. Achei que
a bebida do grande Lebowski, né? Ele bebia Baileys com alguma coisa.
Baileys é o todinho do adulto.
É. Puta vida. Sensacional.
Mas é o todinho do adulto. Se viesse em caixa com canudo, meu.
Porra. Comparei rodados dessa merda.
E é a figurinha preferida do Fred no WhatsApp. É aquela figurinha que tem um bonequinho assim, aí tem dizendo, ruído de Todd.
Que aquilo ali é muito bom, cara. Só.
Tu aquilo pode ali... fazer agora um adulto dizendo, ruído de Baileys.
É. Caraca, ruído de Todd. É o quê? Quando tá terminando, né? Que você dá aquela todinho, né? Na verdade é todinho. Boa. E eu estourar o Todd com o pé.
Clássico.
E aí, agora o Gessé vai estourar a caixinha todinha. Vambora ver.
Nossa, muito bom, né, cara?
Cheio, né?
É, você tinha que abrir as dobrinhas, né?
Mas com líquido dentro ainda.
Não, é. Aí era a galera mais radical.
Loucura, isso é loucura.
Aí é muito pouco apego todinho, aí não.
É, não, tem que beber antes.
Exato, você bebe antes, aí depois você faz um pó.
Juventude inconsequente, gente. É o que eu tava falando mais cedo.
Cara, tudo bem você pular no tirolesa agora, desperdiçar todinho.
É isso.
É um crime.
Sacanagem.
É um crime, essa porra é um crime.
Não pode.
Eu diria que é quase um pecado. Acreditar se eu na existência dele é quase um pecado.
Que é isso?
Tem muita parada que você... Ah, eu adorava na infância, aí depois de anos mais tarde, verdade não é igual, porque, sei lá, mudaram a fórmula, diminuíram, sei lá, botaram ácido pra misturar com a parada e ficar, enfim, render mais, qualquer porra assim. Acontece isso. Aí, outro dia, fui num hotel, aí o hotel no Figueroa bate um todinho. Aí eu falei, caraca, quanto tempo um todinho? Será que vale? Será que tá igual? Tomei, tá igual.
Eu compro os todinhos toda semana. Eu compro 8 todinhos.
Quê? Tu tá comprando todinho aqui?
Vende aqui no Brasileiro.
Tu tá comprando todinho
em dólar? De ouro. Porque o todinho que você tomou no hotel é baratíssimo. Né? O hotel que o misto quente era R$68.
Caralho, hein?
Aí o cara tá me criticando o meu todinho de mercado, que eu compro 8, porque é o que cabe certinho na geladeira. Faz a fila de todinho assim.
Porque o mercado brasileiro aqui é maluco. Os preços variam de acordo com, sei lá, com a bolsa de valores, alguma coisa. Porque outro dia tinha um Fandangos que tava $11.
É o custo da importação e da
escassez. Não era, cara, porque tinha cebolitos que tava R$3,50.
Então, mas é escassez, é o fornecedor.
Então, tem um negócio de mercado de bolsa ali, cara. A galera fala assim,
pô. Ó, hoje eu fui lá e comprei exatamente 8 todinhos, inclusive. Tá, o Guaraná, por coincidência, eu olhei e vi o preço do Guaraná que tá do lado do todinho. Guaraná é importado, obviamente, né? Não, sim, tem Guaraná nos Estados Unidos.
Ah, assim, sim, como todinho, provavelmente.
E era Guaraná Antártica ainda.
Uh-huh.
Ele tava R$8,99 o pack lá, o engradado, de 12.
Ah, lata, não, ok.
É, a lata. A Coca-Cola tava 10. O Guaraná tá mais barato que a Coca-Cola, que é feita aqui com esse milho desgraçado, açúcar de milho.
Olha só, qual era o pack? Quanto?
12.
12 latas.
$8?
Isso. Ah. $8,99.
Tá mais barato aí do que aqui, caralho. Tá mais barato comprar Guaraná nos Estados Unidos do que aqui, porra.
Eu não sei se é verdadeiro não esse Guaraná de vocês, tá?
Então, mas depende.
Era Antártica, era Guaraná Antártica.
Lá no Mercado Brasileiro, lá, uma vez eu fiz uma rodela lá de queijo Minas. Saudade de queijo Minas.
Eu tenho saudade nenhuma de queijo Minas.
$20. Não
sei como uma pessoa pra ter saudade
$20,
de queijo Minas.
Ah, eu gosto de queijo Minas.
Você gosta de comer uma coisa que não tem gosto nenhum? Compra tofu.
É a mesma merda.
É tipo um tofu, é isso aí.
Exato. Eu quero comprar uma espuma gelada.
Isso, um gelo macio. É isso, o queijo Minas é um gelo macio.
Não fala isso, o queijo Minas no pãozinho, na chapa dele, o queijo Minas
derretido. Nossa,
é bom.
É muito bom.
É isso, cara.
O queijo Minas no pãozinho, na chapa, me remete à dieta. Automaticamente.
Como assim?
Ninguém vai no mercado.
Você tá comendo pão na chapa com o queijo
Minas. Você faz o sanduíche de pão integral.
Não pão integral
70 não, pão grãos, aquele pão que você morde, ele estala todo.
Não.
Sabe qual é?
Não.
Puta, não, aí não.
É bom, pô.
E aí você mete um queijo Minas pra sentir, porque você conta cada caloria. Não dá, cara. Você vai no mercado, se você puder escolher qualquer queijo que tá lá, você vai pegar, puta, esse queijo chorão aqui, todo mijado, é esse que eu quero.
Não, ninguém pega o Minas. O queijo Minas é uma ofensa ao povo mineiro, pô. E é uma das melhores culinárias do Brasil. E queijo Minas não deve ser de Minas. Tá errado isso, não.
É bom, é gostoso.
Você bota um salzinho, cara, é bom pra...
Então você tem que temperar.
Aí tá a desculpa. Quando você tem que botar um salzinho, é que a parada não tem gosto de nada. É que nem estrogonofe. Bota 2 toneladas de batata palha que ele fica ótimo.
Ah, tá bom. Tu não bota sal na carne quando tu faz carne aqui?
Antes de fazer a carne, não depois de tá pronto.
Ué, mas depois
o queijo Minas tá pronto. Não, aí você essa. Bota sal em cima.
Não, mas é que tem que... Pergunta pro Tucano. Tu pode botar sal depois que a carne tá pronta também.
Você tá pensando errado, David. Queijo Minas é a base. O queijo Minas é o vazio. É só a base. Você vai montar em cima do queijo Minas, entendeu?
O queijo Minas, provavelmente, o mineiro... É que a gente não tem nenhum mineiro aqui pra falar do queijo Minas. Provavelmente o mineiro faz o queijo Minas e usa como esponja.
Mentira,
pra lavar a vaca.
Tá louco,
fala
assim, cara.
E aí? Eu sei.
Não.
Passa na parede da cozinha pra tirar gordura.
Calma! Só que ele já vem molhado, sabe? Sabe pano umedecido? O queijo Minas é um pano umedecido do mineiro. É isso.
Que absurdo! Que absurdo, cara.
É muito bom e aceita várias pessoas diferentes que têm tolerâncias diferentes a sal. Porque você bota só o sal que você quer.
Exatamente. Olha só.
O queijo Minas, a impressão que tem é que você vai enrolar ele num pano e aí você vai chegar em casa e espremer pra poder sair aquele suco. E aí sim você vai ter um queijo.
Não. O Fred, que almoça pó, literalmente, vai falar das qualidades do queijo Minas.
Eu tomo café da manhã de pó.
Ah, tá bom. Desculpa.
É, jantar você acabou de ver aqui.
Enfim. Gente, ele tá falando de whey protein, só deixando claro que...
Obrigado.
É preciso dizer, tá?
Obrigado. Senão ele vai ter que fazer a live da debaixo da cadeira, com certeza. Pra tomar café da manhã de pó. Vai lá, Fred.
Queijo Minas, salzinho, bota um orégano, fica uma merda, mas fica gostoso.
Não.
Você come feliz aquela porra. Você bota no pãozinho.
Então você tá na privação alimentícia que você tá, realmente qualquer coisa, bicho.
Tudo é ótimo, tudo é bom pra caralho.
Eu ia falar isso como meio que de zoeira, mas aí eu fui pesquisar e tá aqui. Matéria do G1 de outubro de 2023. Entenda como o queijo Minas artesanal pode se tornar patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco.
Ah, mas a Unesco também, tudo é patrimônio da Unesco.
Não, apoio pra
tudo, meu irmão. Tudo é patrimônio. Uma pomba é patrimônio da Unesco.
Ou seja, se o queijo Minas, a base alimentícia mais sem graça do planeta, possivelmente um patrimônio cultural da Unesco...
De que lado eu tô, Fred?
O Fred, ele tá muito passivo-agressivo.
Eu sou um hater.
Gostaria.
O cara foi ser o campeão de metade da população mundial que gosta, sim, de queijo Minas. E aí, no centro do argumento dele, ele coloca assim, você faz isso, fica uma merda, mas fica bom. Que é isso, pô?
Mas eu gosto de queijo Minas, eu tô dizendo que o queijo Minas, ele tem que ser temperado. Se você não temperar o queijo Minas, ele é só a base. E como base, ele funciona.
Delicioso.
Pô, é delicioso.
Não, ó. Delicioso é uma palavra muito forte.
Cara, vocês não vão me ver falando mal de nenhum queijo. Delicioso. Falar mal de queijo tá abaixo de mim.
Mas não tá falando de queijo.
Não, peraí.
Qualquer queijo. Requeijão light.
Caraca.
Eu acho que temos que deixar aqui uma ressalva que o queijo Minas tem queijos Minas e queijo Minas.
Ah, sim.
De R$10 o quilo e de R$90 o quilo. Aí você pega Alexandre e bota essa matéria aí, que é uma carteirada enganosa. Ele tá aí usando a informação pra desinformar. Esse que é patrimônio, que é maravilhoso, deve ser artesanal, uma família de 3 séculos.
E isso, tá falando artesanal.
Não é aquele que vende no mercado, parecendo uma peça de carro, que aí vai pra sua casa um negócio, entendeu? É diferente desse aí.
Não é esse queijo Minas. Não é aquele. É isso.
Não, esse não, mas é o que você compra aí, gosta.
Tem queijo Minas, acaso. Eu tenho que ir no mercado essa semana. Não vou, foda-se. Vou comprar na padaria aqui embaixo, superfaturado e ruim. Caguei.
Comprou 8 todinhos também, só pra...
O Brasil tem 6 patrimônios culturais e materiais da humanidade inscritos pela Unesco.
6? E um deles vai ser o queijo Minas?
Samba, qual? Arte, Cuziuá, que é do povo indígena lá do Amapá. Círio de Nazaré.
Quem?
Círio de Nazaré é famoso. Pedro
sabe. Vou explicar. Sim, é gigantesco.
Mas o que é?
É uma parada que não faz sentido. Não, gente, não é de comer, não.
Tu também não sabe, não.
É patrimônio.
Eu tô vendo no teu olho.
Ele começou a enrolar.
Eu tô tentando argumentar. Então, eu tô devagar aqui, gente. Só tô. Entendeu?
Como um queijinho pra dar uma pressão, porra.
Merda. Manifestação.
Com sal.
De devoção, de fé. Nossa Senhora de Nazaré, gente.
Isso, é de Belém.
Lá de Belém, exatamente. Tem mais de 200 anos que eles fazem.
É uma manifestação cultural, é isso? Eu não sei.
É isso que eu ia falar. O patrimônio material não é necessariamente uma comida, não. É costumes, tem várias questões, entendeu? É por isso que.
Não, porque comida é patrimônio material.
Ó, samba de roda.
Claro.
Olha só, eu queria deixar só um negócio aqui.
Desculpa, da Bahia. Interromper.
O Alexandre, lembra que você me perguntou se o meu som tava ruim? Eu disse que talvez... Não, enfim, lembra?
Uhum.
Acabei de ver que tá desligado o microfone.
Ah, tá bom. Ó, tá vendo?
Cara,
é isso.
O filho
sabia,
da puta.
Eu sabia.
Bora, vê se você agora.
Ah, caraca, Fred.
Você é um filho da puta. O cara grava essa merda.
Uma hora de gravação.
Desde a primeira semana de Nerdcast. E o cara agora se ligou que o microfone tá desligado.
E eu avisei.
Não, e ele é assim, não, né?
Pessoal. É.
Tô falando.
E foi o primeiro a dizer, estou a postos, está pronto. Pô, Fred, você hoje veio pra ser arruinado.
Então, Arte Cozilá, Círio de Nazaré, Samba de Roda, Frevo, olha aí. Roda de Capoeira.
Ah, sim, com certeza.
E Bumba Meu Boi.
Excelente também.
Bumba. E o queijo Minas pode ser o 7º.
Pode ser.
Então, queijo Minas artesanal.
Não tá meio deslocado nessa história, o queijo Minas?
Eu acho que ele tá um pouco deslocado. Eu acho que agora tudo bem. Agora vocês me têm, guiaram nesse argumento.
Não tem comidas regionais. Acarajé. Eu nunca comi acarajé. Tô devendo a visita ao Pedro pra comer um acarajé.
Como assim? Sim.
Não é uma comida, um patrimônio mais interessante do que um queijo Minas?
Peraí. Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Rapaz, vai dar uma briga.
Oh, não vou dizer, mas eu tenho opiniões.
Essa questão do imaterial e tudo mais, por exemplo, teve um cara que entrou com um projeto de lei para o cachorro, né, o vira-lata caramelo, virar patrimônio material do Brasil.
Justo.
Então, tudo pode ser, agora tem que ser aprovado, entendeu? O acarajé no Rio de Janeiro é patrimônio. Na Bahia, o acarajé não é, mas a receita, errado, o tabuleiro da baiana é. Não é a receita, mas o tabuleiro, a composição inteira. É uma complicação, mas tem que ter, só falando sério que é importante, tem que ter, que é pra proteger, velho. Porque, por exemplo, o acarajé aqui teve uma fase que virou só um bolinho de feijão. E você pode vender como bolinho de feijão, você não pode chamar de acarajé.
A cachaça tá num processo desse aí também, não tá? A cachaça.
Deveria.
Tipo, isso aqui é cachaça, entendeu? Ah, não, é a caipirinha, não é?
A caipirinha não é patrimônio material brasileiro?
Pois é. Como pode não ser?
Eu acho que a nossa culinária está desprotegida. E ela é maravilhosa.
É isso, cara. Eu,
não teve um cara, tipo, registrando açaí no Japão e tal, não sei o que.
Teve, uma merda, teve, teve.
Pois é.
Cupuaçu também teve esse rolê.
O próprio açaí do norte do Brasil tinha que ser totalmente registrado como é, porque é totalmente diferente do resto do Brasil.
Deveria ser uma marca de procedência, açaí. Mas se bem que açaí é fruta, mas tinha que ter uma empresa que fizesse isso, marca de procedência.
É que tipo você não pode patentear uma receita, porque não tem como dizer que é sua pra sempre. Alguém pode descobrir e pronto, entendeu? Mas você pode mas registrar como era originalmente, pra todo mundo conhecer o açaí, que era assim, assado, que era pisava e fazia isso, fazia aquilo, entendeu? Você não pode chegar agora e chegar aquela maquininha que parece uma casquinha de fast food, sai um açaí e você acha que aquilo é açaí.
Nossa, aí... mas sai um açaí com quatro aspas de cada lado, né, cara?
É, então, tinha que ter.
Mas sabor açaí, sabor açaí.
Caipirinha é patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro.
É o Rio de Janeiro aí, ó, registrando tudo, tá vendo?
Eduardo Paes não para.
Eu quero colocar em julgamento aqui, se vocês acham que o Queijo Minas entra aqui, são 7 quesitos pra você chegar, a Unesco chegar e dizer, ah, isso é um patrimônio material.
É santo ou não é santo?
Ó, primeiro é...
Vamos canonizar o Queijo Minas.
Isso, pra canonizar, ó. Primeiro tem que ser registrado como patrimônio material pelo IPHAN. Aí, beleza. Aí é burocracia.
Caguei.
Segundo, ter um plano de salvaguarda elaborado. O que significa isso? Plano de salvaguarda?
No caso de acabar todos os Queijo Minas do mundo, é isso?
Não entendi.
Manda um Queijo Minas lá pra arca lá.
Pro espaço.
É, pro espaço pode ser uma boa. Talvez ele dure.
Bota ele em órbita.
Bota aquela arca de sementes lá na Noruega. Manda um Queijo Minas pra lá, vai.
Três, garantir o envolvimento dos detentores do saber no processo. Ou seja, não pode chegar um gringo e falar que esse aqui é o Queijo Minas. Tem que ser a galera de Minas que tem que fazer.
Tá, ok, ok.
Não, isso aí eu sou a favor.
Quatro, ser importante para o estabelecimento ou fortalecimento do diálogo entre vários contextos culturais existentes no mundo.
A gente passou uns 20 minutos aí falando de Queijo Minas.
É isso aí.
É, gerou um diálogo forte hoje aqui.
É, exato.
Eu acho que é uma responsabilidade muito grande pro Queijo Minas. Eu acho que ele não se propôs a isso.
É então, muita resposta. Olha, é muita coisa por uma comida que quica.
Ele é só... Não, não quica não.
Isso, pô, caralho. Pariu. O cara é muito hater de Queijo Minas.
Essa foi pesada, não.
Pô, você quer deixar o Queijo Minas cair? Sabe a regra dos 6 segundos? O Queijo Minas, ele é imune. Porque ele bate e volta antes de dar um segundo. Toim, e volta na tua mão, que nem um ioiô.
Se você pegar um tijolinho de Queijo Minas e jogar no chão, assim, pá, ele fica. Ele não quica não, cara.
Quica, ô. Oh. Só se estiver muito molhado, que aí ele acomoda.
Alguém tem que fazer esse teste amanhã. Mythbusters.
É, por favor.
Ser representativo dos processos culturais constitutivos da sociedade brasileira e de várias situações sociais, ambientais e geopolíticas existentes no país.
Queijo Minas não passa. Não passa nem fudendo.
É demais pro Queijo Minas?
Fala, tem tanta comida boa em Minas. E a gente pode ir até pra simplicidade. Não precisa ir naqueles pratos super elaborados e remosos que tem. A gente pode falar aqui do pão de queijo, gente.
Cara, pão de queijo não é patrimônio queijo material. É.
Tão superior ao Queijo Minas. Tão superior.
Será?
É. Não, pão de queijo
é. Não, peraí, Fred, aí não. Aí não.
É isso, Fred.
A gente tá falando de pão de queijo bom, porque tem toda a categoria.
Pão de queijo bom é aquele maçudinho que você abre assim, ele tem massinha dentro? Ou é aquele que é o oquinho que você abre e dá tristeza e fala...
Todos esses que você come são merda, Fred, desculpa.
Eu gosto do maçudinho,
Eu gosto do maçudinho, mas depende.
Mas todo pão de queijo bom mesmo é aquele que ele tem aquela casquinha fininha por fora e ele tem um recheio que não é derretido, mas é super macio por dentro.
Isso.
Esse aí que é
e
o bom.
E a casquinha não é de uma cor só. A casquinha nunca pode ser de uma cor só. Sempre tem aquelas...
embaixo,
tem uns queijinhos diferentes.
Isso, bom garagem, bom garagem.
Pô, vocês não vão deixar eu falar
não, os chega, não quero saber do queijo Minas. Chega do queijo Minas.
Tem mais dois.
Ai, meu Deus.
Porra, foda-se. Queijo Minas não é patrimônio material
da humanidade. Cara, eu acho que ele foi eliminado da casa do BBB, o queijo Minas.
Ele foi derrotado no quinto quesito, é isso, né?
Porra,
isso?
Passa o pão de queijo na frente, que já estão fazendo... Já teve pão de queijo no Shark Tank, gringo.
E isso, o Brasil Bites, e vende aqui. Vende. Tá fazendo sucesso.
Olha aí.
E é bom.
Era uma mulher, ela chegou no Shark Tank, americano, e ela falou, isso aqui é o... Como é que ela chamava?
O quê?
O pão de queijo? Como é que ela apresentou?
Cheese bread, né?
Tinha cheese bread? Ela mandou
acho
cheese bread?
Que era,
né?
Tá bom. Que ela é cheese bread.
Ela... E ela serviu, e os gringos ficaram malucos, porque é gostoso pra caramba.
E porque ela falou que não tem glúten.
E exato, e ela chegou e falou, quer saber? É gluten free.
Aí
os gringos... Caralho!
Toma aqui $2 milhões!
O cara já tava se preparando pra acabar aquele bloco e correr pro banheiro, né?
Porque quando você fala gluten free, normalmente vem uma tristeza junto.
É, né? Mas o pão de queijo se garante sem glúten.
Totalmente.
Né? Pra caraca. Realmente o pão de queijo é muito superior, hein?
Pessoal que pode até associar esse queijo Kikika ao queijo coalho. Porque tem queijo coalho que vende no mercado, aquele pronto que vem com os palitos pra fazer churrasco. Normalmente é ruim pra caramba, que é borrachudo, solta água e tal.
É plástico, né? É plástico.
Não, queijo coalho, o bom é o que vem com uns buraquinhos, furinho no meio. Normalmente tem...
Depende. Tem uns que não tem furinho, mas que é bem bom. Que é aquele que você morde.
Você gosta de fiambre. Como é que... Eu vou te ouvir. Não, tá horrível isso. Parece chiclete, Kat.
Irado, irado. Eu fico pensando que eu não gosto de comer. Caraca, quiabo, acabou.
Queijo plástico é foda. É que nem cheddar aqui nos Estados Unidos. Aquele cheddar que você... Puta, cara. O queijo aqui nos Estados Unidos parece que é feito de carenagem de moto. Sabe que eles pegam as motos que dão perda total e derretem a carenagem e fazem queijo, sabe qual é?
Eu não sabia nem que existia.
Aí bota dentro dos plastiquinhos individuais.
É, individual. Porque a parada é tão asquerosa. É plástico puro, maluco. É muito ruim.
Eu acho que, inclusive, eles nem dizem que é queijo mesmo. É tipo assim, polímero sabor
cheese
queijo.
Cheese like.
Polímero.
Polímero sabor queijo.
Então, é polímero cheese like.
Acrílico. Acrílico cheese like.
Assim. Cheese like é uma... É muita cara de pau, né? A pessoa vai brincar com o sagrado.
Você pode comprar um American cheese e usar ele de mousepad.
Ai, que é verdade.
E se bobear, vai durar mais do que o mousepad duraria.
Que nojo, isso. É muito nojento esses queijos aqui processados, maluco.
O que é um American cheese?
É isso, é o mousepad.
Essa maldição que você come. Máxima. Esse queijo que não é queijo, que é feito de plástico.
É amarelão assim?
É
sabe horrível. Aquele quadrado? Horrível. Quadrado amarelo que vem num plástico, sabe?
Não aí vem no plástico. Tira
o plástico, ele é um plástico. Ele plástico.
O Pad ligou o filtro da câmera dele.
Pirata! Ligando, essa porra, vamos parar.
O cara mandou um pirata, agora tá de pescador. Que porra é essa? Ligou o OnlyFans do nada do Fred.
Olha só.
Olha aí. Olha aí.
Gostei.
Se vai pra câmera debaixo da mesa, tá de perna de pau.
Vou falar de obra?
Eu acho.
O que é que você quer falar de obra? Porque assim, eu faço uma postagem séria e fica todo mundo marcando você agora. É um saco isso.
Eu queria só te lembrar o seguinte.
Obra não fez dois meses ainda.
Na tua cabeça. Obra não tem prazo, tem expectativa. Não, e não tem orçamento, tem custo. Tá isso bom. Posto, só vai, filho. Só vai.
Não tem isso. Tem uma coisa pra falar que é muito legal da obra, que é o seguinte.
Nossa,
isso aí
tô... que
é um cigarro, isso aí. Azaghal pegou e segurou assim.
Cara, cigarro, o meu vem, tá eu fazendo bolha.
Cate fazendo bolinha, rapaz. Isso hoje tá uma loucura isso aqui, hein?
Que assim que é bom, porra. Assim que é bom.
Hoje tá asilo mesmo.
Na obra rolou uma confusão entre a galera mais velha e os mais novos. E aí os mais novos saíram da obra. E aí ficou só a galera 60 a mais.
Uma melhora.
Aí ela tá um pouco mais lenta agora, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai tá indo bem. Fora isso, tá, a mão de obra é maravilhosa. Só
que bom.
Teve essa confusão. Agora o piso não chegou.
Qual foi a treta do piso? Que eu vi você reclamando da Eliane, eu falei, mas dos polegares? Aí depois que eu saquei que era de...
Porra, dos polegares é de lascar, viu?
Eu falei, caraca, o que o Pedro tá arranjando com a Eliane, maluco? O que ele...
Não, ele foi a merda. Aí, que ela fez, né? O piso, quase 90 metros de piso, né? Veio com defeito. Aí a gente pediu pra trocar e tal. E passou 10 dias, 15 dias. E a obra rolando em outros cômodos, mas não podia fazer. Aí o pessoal me enrolando. Aí quando eu vou estarrar isso aqui. Vou botar em todos os lugares. Botei na internet. Aí a galera enxurrada de comentário lá no perfil deles. No meu perfil marcando eles. E aí eu botei no LinkedIn. Que eu uso o LinkedIn pra isso. As pessoas usam pra ficar dizendo, hoje gostaria de compartilhar que estou com um novo certificado em blue. Eu não acho certo. Você tem que usar coisas úteis, que é o seguinte, você marca a marca lá, entendeu? Isso, procura a gerente.
Usa o LinkedIn como reclame aqui, então.
Não, não fudi com ninguém. Eu botei lá, tirei print do e-mail, fiz tudo bonitinho. Aí, uma pessoa da Eliane me respondeu lá, pressionou a outra equipe lá e pela primeira vez, em quase 20 dias, alguém me ligou da empresa.
Olha!
E aí, quando a pessoa me ligou, eu falei, opa, boa tarde, hein? Você tava sumindo? E aí, eles aceitaram um acordo lá, que a gente tinha proposto, não o valor total, mas até agora não recebi e também não recebi o piso, não recebi nem o dinheiro.
Então tudo é teórico.
Nada aconteceu. Tudo eu assinei lá um termo, mas não recebi.
Fico exposed.
Nem apaguei as publicações e não vou apagar, não. Vou deixar lá, atualizei o que aconteceu. Se não rolar, quando... aí advogados e pessoas.
O LinkedIn é realmente uma rede social detestável, né? Detestável.
Eu abandonei meu perfil. Na verdade, eu tive que tirar meu perfil, né, do LinkedIn, mas...
Por quê? Porque você vai começar um OnlyFans e aí não é recomendável?
Você pode dizer por quê ou é top
5? Não, melhor não. É melhor pra todo mundo, principalmente pra mim, se eu não disser no ar.
Então tá bom, então. Fica, tá bom. Deixa pra outro dia.
Não, mas eu preciso saber. Eu preciso saber agora.
Não precisa. O LinkedIn é isso. É a rede social do palestrinha, né?
É interessantíssimo.
Tem 3 postagens padrões no LinkedIn, que é início de ciclo, fim de ciclo e especialização no meio desses ciclos. Mas aí, beleza. Essa é a vida profissional das pessoas. Tudo bem. É chato? Chato. Chatíssimo. Mas faz parte. Agora, o ruim do LinkedIn mesmo é o palestrinha.
Sim, lições, né?
É quando aparece um acontecimento e automaticamente vem o palestrinha vender um conhecimento, um curso, se vender.
Sim.
Puta, cara, é chato demais, cara.
Surfar no hype, assim. Outro dia veio o filme do Mario, entrou no streaming e o cara fez, assim, lições que aprendemos com o filme do Mario. Fez vários cards com lições de empreendedorismo com o filme do Mario.
Meu Deus, o negócio do Mario deu todo errado. O que que ele aprendeu?
É muito complicado.
Lições do South by Southwest, todo ano. Toneladas de lições do South by Southwest.
É, porra, o pessoal é tomando cachaça no Texas e viajando, pô, vai se lascar. Todo mundo sabe a verdade.
Porra, você não tem nem cachaça, porra.
Não, uma cachaça no sentido baiano, que é qualquer bebida alcoólica. Enchi na cara.
Não sendo água, tá bom.
Mas a expressão pra beber aqui é comendo água, inclusive.
Comendo água.
Viu? Fred, você aprendeu a amar a Bahia aos poucos. Você é um rapaz que antigamente foi conhecido pelo carnaval.
Forte essa sua colocação.
A cidadania chegando aí.
Forte essa sua colocação. Forte.
Você continua meu convidado. Já tem o seu quarto, só não tem chão. Mas ele tem até ar-condicionado. Tem até o ponto da não tem o chão porque a Eliane Revestimentos não entregou. Aproveitando a audiência aí, tá bom?
Convite bom, meu Deus, sério.
Mas você falou de comer água aí e na novela Renascer, amigo, é impressionante. Ninguém bebe água na novela. É só cachaça! A novela Renascer retrata o fazendeiro e o pessoal que lida com cacau na Bahia como cachaceiros. Mas assim, não é cachaceiro de cair. É cachaceiro de vou almoçar, cachaça. Vou bater um papo, cachaça. Vou tomar café da manhã, cachaça. Vou escovar os dentes, cachaça. É o tempo inteiro. E a Globo faz uma variedade de rótulos de cachaça. Não é tipo a cachaça da Globo, sabe qual é? Pingucinha. Não, não. Cada lugar tem uma cachaça diferente, cara. E é cachaça. E não é copinho shot, não. Sabe qual é? É copo americano. Cara. E a galera bebe. Caraca, meu mucu. Eu não sei onde eles querem chegar com isso, porque é muita cachaça. Eu não consigo tomar cachaça assim. Sabe qual é? Vou almoçar e tomar cachaça como se fosse um refresco. Sabe qual é? Mas é esse o nível da novela, cara.
Davis, a gente, durante um bom par de anos da nossa vida, a gente teve aula no Bar Lagoa.
A gente não tomava cachaça de talagada, Fred.
Não, mas a gente tomava vários chopes. Lembra que a gente já chegava pedindo 2?
O chope é água. Olha aí, Fred.
Que porra é essa, caralho? Que isso?
Sério? Subiram balões do Fred agora.
Eu não sei, eu tô parado aqui. Eu não sei
o que o cara tá fazendo.
Eu não sei, cara.
Mas tá de parabéns, cara. E Big Brother, alguém tá assistindo aí, não?
Ah, eu não.
Catiuxa tá, eu sei.
Eu tô assistindo, eu tô assim.
Eu não assisto, não, que eu fico com raiva.
Já gravou podcast.
Eu estou assistindo pelo Twitter, a verdade é essa.
Então, mas é o melhor lugar pra assistir, né?
É.
É onde a verdade está.
Exato. E é onde é emocionante.
Quem diria isso do Twitter, né?
É, o Twitter eu entendo como redes sociais, né? Porque eu não vejo no Twitter, eu vejo no Instagram, mas é a mesma merda, né?
É, praticamente.
Eu vejo no Twitter mesmo. Aí hoje vai ter expulsão expulsão, não sei o que.
Será que vai ter expulsão?
Cara, todo dia no Twitter a galera promete uma emoção no BBB.
Assim, o programa que você está ouvindo fora de contexto, mas teve uma briga, quase uma briga, não foi uma briga, foi uma latição entre o MC Bin Laden.
Caralho, foi uma latição, é foda. Ah, o Rio de Janeiro não sai de você nunca. É isso. Isso é bom demais, latição.
Mas não é? Você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu?
Ele não, foi maravilhoso. Eu tô falando sério.
Se foi uma latição, não teve toque. Mas então, mas teve, né? O Davi, ele deu uma encostada no Bin Laden assim na mão, meteu a mão no ombro dele, não bateu. E empurrou assim, do tipo, chega pra lá.
E deu uma narigada no óculos.
Ah, não. Narigada no óculos é agressão. Aí não.
Ele deu aquela peitada e que o cara foi pra trás, sabe? Aí eu acho que não vai ter expulsão, não.
Todas as fotos dessa briga parece que eles dois estão se beijando.
É. Eu acho que tinha que expulsar os dois. Só pra moralizar.
Gostei do resumo. O resumo foi muito bom.
Expulsa os dois só pra moralizar.
Bin Laden, né? Ainda tem isso.
Toda briga de Big Brother é um negócio assim que se você contar fora de contexto, nada faz sentido. É tipo, ah, tava todo mundo pintado de verde e aí o Bin Laden encarou um carro. Tipo...
É verdade.
Você precisa ter contexto, senão é loucura.
No começo do programa do Big Brother, alguma coisa aconteceu com o Bin Laden e a galera subiu uma hashtag respeito pelo Bin Laden, respect Bin Laden, free Bin Laden, alguma merda.
Free Bin Laden.
Bin Laden merece respeito.
E aí, essa merda pegou trending topics mundial.
Eu lembro dessa porra.
Claro. E aí os americanos ficaram, que porra é essa dos caras falando... respeita Bin Laden e... Que porra, que o cara é um terrorista, não sei o que lá. E, nossa, e puta, foi uma puta treta. Mas depois também os caras deixaram pra lá. Ah, tá bom.
Tem a galera que assiste porque tá lendo livro, né? Ainda tem isso. 20, 10 anos de programa ainda tem. Eu não assisto porque eu me irrito muito. Eu fico assim, pô, tô sacaneando o cara, sacaneando isso, e a edição não mostrou, e não sei o que. O último que eu assisti foi o que a gente foi obrigado a ver, porque a gente tava na pandemia, com Fiuk. Fiuk, ele tinha um cabelo oleoso, que dava uma agonia, parecia que ia espremer, assim, fazer um pastel. Fritar alguma coisa, era maravilhoso, era podre. Aí foi o último que eu vi, mas não é porque eu só fico irritado.
Eu já tive todos os sentimentos em relação ao Big Brother. Eu já fui desses que odeia, que vai ler um livro, saca? Agora eu assisto, assistindo regularmente, mas eu assisto com curiosidade e pesar, saca?
Pela humanidade, né? Como é que nós chegamos até aqui?
Por mim, pô, eu fico irritado, Deus tá assistindo, mas eu não consigo parar de assistir. Saca? É um sentimento muito conflitante.
Guilty pleasure.
Você analisando friamente de fora, se você se afasta um pouco e olha tudo aquilo, se olha lá dentro, você fala, o que que você tá fazendo? Por que você tá perdendo tempo com isso?
Vendo esta merda.
Mas, ao mesmo tempo, se você se dedicar... Eu vou explicar o que aconteceu comigo, porque vocês vão entender.
Ok.
Eu não tinha o hábito de assistir, não tinha. Começava Big Brother, eu não ligava a TV no Big Brother, ia fazer outra coisa, ia ver uma série, sei lá. Então, eu não era captado pelo Big Brother, porque ninguém entra no Big Brother no meio. Você tem que estar no começo. Você tem que conhecer todo mundo, entender a dinâmica das pessoas. E aí, o que acontece? Meus pais estavam aqui, e eles adoram, vem todos, Big Brother, Fazenda.
É, sempre culpa os pais, é tipo sessão de terapia, a culpa é sempre dos pais, nunca é da pessoa.
Mas foi, eles estavam aqui, eu falei, ah, eu vou assistir o que eles estão assistindo, né, pra ter assunto com eles, pra, no agora que eles vão ver, eu vou fazer outra coisa, vou embora. E aí eu comecei a assistir, e aí, assisti, sei lá, mais 3 semanas com eles aqui.
É o suficiente.
Não, 3 semanas já era.
Aí já era, quando eles foram embora, eu já tava captado, eu já conhecia todo mundo, já sabia das tretas, já odiava muitos, sabe, já gostava de outro. E aí você não consegue escapar. É foda.
É tipo frieira, então.
Nunca tive frieira.
Nunca teve frieira? Puta, frieira é muito bom.
Eu enxugo meus dedos.
Não importa. Frieira é aquele negocinho que é aquela coceirinha, aquela coisinha assim, tipo assim. E é bom. E quando você olha e fala, ué, por que, que meu dedo tá cheio de sangue? Aí você, posso ser exagerado, isso? Entendeu?
Eu acho que é exatamente isso. Fred, eu acho que é exatamente isso. É. Porque é uma coisa assim, não deixa de ser uma aventura, né? Hoje em dia a gente tá tão dormente que é interessante você viver todo o espectro de sentimentos humanos. Porque no Big Brother você tem muita raiva.
Muita.
Aí depois você não tá nem aí. Aí depois outra pessoa, você quer que ela ganhe a qualquer custo. Aí depois passa. Aí você fica, não, eu não gosto tanto assim, não. Aí depois você tá com ódio de novo. Aí depois você tá rindo muito de alguém que entupiu uma privada porque deu um cagão gigantesco. Aí, tipo, é tudo muito simples, mas ao mesmo tempo é tudo muito humano, sabe?
Quer dizer, momentos fluidos, né? Uma vida fluida. Tempos fluidos, pequenas felicidades.
As fases do luto. Você tá em luto por você mesmo, por estar assistindo aquilo.
É.
Por
estar vendo aquilo. Você passa por todas as fases do modelo Kubler-Ross, todo dia.
Assistir Big Brother, assim, não superior quem não assiste, mas eu penso assim, é tipo o idoso que dorme muito mais. Se você tem menos tempo de vida, pra que você dorme tanto? Então, mas tipo assim, pra que eu ouvir o Big Brother? Porque a vida é uma só.
Mas
é
aí...
É raiva, dá raiva, tem muito preconceito, muita violência, eu não consigo.
Você
não.
Tem uma falha aí no seu argumento. Eu quase fui no seu argumento, mas tem uma falha. Quase. O idoso não dorme mais.
mais.
É verdade.
O idoso é agraciado com a capacidade física e intelectual de sobreviver com 4 horas de sono por noite.
Não, que idoso sortudo
é
esse?
É verdade, o idoso acorda super cedo, idoso.
Gente, não existe nenhum idoso que acorda depois das 4 horas da manhã, isso não existe.
Não existe.
É isso, 4 horas da manhã?
Eu lembro da minha avó acordava e saía 4 da manhã, eu tava indo dormir e a cozinha tava lá minha avó, eu, caralho, comendo lá.
Pois é, cara. Isso seria, eu poderia dizer que seria o meu sonho, fora o meteoro, claro.
Que isso?
Deveria ter chegado em outubro, não chegou.
Ah, você aqui acreditando nas idosas da academia?
É, foda. Foda, idoso é foda. Idoso é muito, muito perigoso.
Mas o negócio do Big Brother, eu tenho um outro fator aí que, além desse que eu narrei, que é quando você assiste, o programa, ele é um fenômeno. Todo mundo, em todas as classes sociais do Brasil, assistem. Não todas as pessoas, mas você vai encontrar a gente assistindo em qualquer ambiente. Você chega e manda um, e o Big Brother, hein? Alguém vai falar. Então, ele te dá essa parada de inclusão, sabe qual é?
Entendi.
De você chegar em qualquer lugar e que, se você quiser conversar, porque assim, se eu quiser falar sobre a série lá do Problema dos Três Corpos, muitos lugares eu vou chegar e ninguém vai saber o que é.
Sim.
Game of Thrones, até uma parada dessas não é tão inclusivo quanto um Big Brother no Brasil. Ele tem esse fator ainda de você poder comentar.
Mas isso é bom?
Às vezes é, você tá na reunião, que ele quebra gelo, manda, e o Davi, hein?
É.
Acabou, mano. Você fecha o business, fecha o negócio.
Entendi, entendi.
Faz a venda, tá feita a venda.
Entendi. Aí vem uma pessoa racistona falando, esse Davi, não sei o que, aí vai igual merda, eu não tenho, entendeu? Não, não é um quebra-gelo eficaz, não. Tinha que ser uma coisa mais light. A menina que cagou e entupiu a privada, é então, mais legal.
Então, mas tem pra todo mundo. Se a pessoa não quiser se envolver emocionalmente com o que dói, ela pode falar só da menina que entupiu a privada.
Cara. Mas olha só, Catiuxa, quando você falou isso, eu imaginei que fosse apenas uma hipótese. Isso realmente é um fato.
Ganhou apelido e tudo.
5 vezes. Ela entupiu a privada.
Caralho,
5 vezes.
Caralho, ela entupiu a privada.
Não.
Ela só fez 5 cocôs no Big Brother inteiro. Não é possível.
Eu acho que sim, tá?
Ela tá quanto tempo lá na casa?
2 dias
já.
Ela teve uma briga com outra e a garota que tava brigando com ela falou pra ela costurar o cu.
Nossa.
Costura o cu que tá todo arrombado.
É, puta. Sua caga-tronco. Falou? A frase completa é essa. Caga-tronco, é.
Essa semana no Twitter tava chamando ela de caga-tronco, cara.
Que lindo, hein? Meu Deus. Que lindo.
Ó, o Big Brother, ele tem o pior do brasileiro, é isso.
Os colegas de casa dela partiram o cocô com a mão e um saco.
Não, peraí.
Não, peraí.
Peraí,
é foda. Aí a gente foi pra era uma ilha.
Isso é brincadeira
aqui. Deixa eu ver se eu entendi. O cidadão meteu um saco de 50 litros na pata dianteira.
O reality quer dizer realidade, Fred. Isso aqui é a realidade.
Isso é realidade. Isso é mundo Kanye. Eu não quero
falar, não. É a realidade deles. É a realidade deles.
Caralho, o cara botou um saco de 50 litros na pata dianteira.
Toda vez.
Foi lá, pegou um braço inchado de anão. Quebrou. É isso? Entendi.
Quebrou. Pegou um verme de duna.
Nossa!
Um filhote de verme de duna.
Aí arrebentou. Caralho, meu irmão!
É, cara, falando seríssimo. Toda vez que essa mulher entope a privada, tem um conselho de pessoas.
Conselho tutelar. Vamos tirar essa filha da porra.
Porque já tem CPF próprio ali. Então, todo mundo se junta pra dizer, gente, como vamos lidar com isso? Aí os amigos dela dizem assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente não precisa falar com os outros e tudo mais. E aí entram terceiros dentro do banheiro.
Isso é amizade. Isso é amizade de verdade.
Demais. Isso é bonito demais.
Eu não entraria por ninguém. Ninguém.
Zero pessoa. Por mim, meu irmão, vai ficar aquela merda.
Eu mando demolir o banheiro, de verdade. Demole o banheiro, essa merda é Projac.
É, foda-se.
Chama a manutenção. Eu não... Interdito o banheiro, é isso.
Cara, que tipo de descarga eles colocaram na casa do Big Brother? Será que eles fazem isso de propósito? Será que é uma descarga ruim?
Aí é sensacional.
Não, Kati, mas só, é só trava o dela, pô.
Então, mas eu tenho um ponto aqui que pode ser um fator, que é, realmente existem vermes de areia que são grandes o suficiente pra entupir ou pra não descer. Às vezes não entope, ele só não vai. Ele só não quer ir.
Taludo. Como é que é o nome?
Charlude.
Charlude,
é isso. Tem o Charlude que não vai.
É, não vai.
Não desce. Ele fica ali, você dá descarga, o vaso seca, fica arax, sabe qual é? Sem água, e ele tá lá. Ele, opa, aqui eu não saio. Aqui é minha casa.
Às vezes não seca, porque às vezes a bitola do bicho é maior do que a bitola do cano, entendeu? Aí vai...
for. E fica, sacou? E aí não desce, não desce.
Mas o vaso normalmente não entope pelo tamanho do charalute. Ah. Normalmente o vaso entope porque a pessoa joga muito papel e aí esse papel faz um, sacou? Uma rede, um negócio ali. E aí se o charalute tá lá, ele, sacou? O caminho aperta.
Mas não vai.
Eu não sei, eu nunca vi o banheiro do Big Brother, apesar de ter uma câmera lá, né? Que é pra controle, não sei.
A gente não vê.
Foi televisionado a quebra do galho, não? Não,
a gente ouviu apenas anedotas.
Ah, que delícia.
Se não tiver ducha higiênica no banheiro do Big Brother, as pessoas têm que se limpar com papel, é isso. Então, o uso constante de papel pode levar a entupimento, sim. Mas se é só ela, ou ela faz uma luva de amianto de papel pra se limpar, e isso entope o vaso, porque às vezes é. Às vezes a mulher enrola, sabe qual é? 5 metros de papel em volta da mão.
Cada dia comida um rolo, cara, né?
Primeiro, com certeza tem um lixo lá do lado que ela pode jogar esse papel. Segundo, como é que ela não aprendeu essa lição, cara? Como ela não aprendeu essa lição?
É, o fato dela não aprender e ela ter entupido o vaso 5 vezes, ela seria uma criadora de Chai Haluds em Arax.
Ela seria? Não, ela é, cara. Que isso?
Isso é excelente, cara.
Ela tá constantemente existe o Chai Haluds está embaixo dela. Então ela é Lisanna Gaib, né?
Ela, na verdade, ela é um frame.
Qualquer frame.
Olha, gente, vocês...
É assustador, cara, é assustador.
Mas olha só, esse negócio de você jogar o papel sujo de fezes numa latinha de lixo no banheiro, eu acho uma parada detestável.
É a demonstração clara de que a civilidade não chegou naquele local. Eu entendo.
Mas tem lugar que não pode jogar no vaso. É, então.
Mas esse que é o meu ponto.
Então, eu não entendo essa parada, porque é o encanamento da... É isso?
É, o encanamento, que, né, por uma série de motivos, ele não tem a pressão suficiente pra jogar aquela merda no mar. Eu entendo. Mas, porra, é uma sacanagem, cara.
O que também não é o ideal.
Aí você não pode querer tudo, porra.
A gente podia esperar que fosse uma usina de tratamento, né? Um negócio assim, não diretamente pro mar também.
Mas se o teu problema é que as pessoas entrem no banheiro e encontrem dentro de uma latinha um papel
com cagado,
cocô,
cagado.
Entenda que é muito pior que as pessoas tenham que ir manualmente quebrar o seu cocô ao meio.
Não, mas aí não faz sentido. Aí não. Porque olha só.
Não, aí é uma parada inaceitável.
Isso ainda que pega uma vassoura, sentido. Qualquer madeira.
Eu vou falar um negócio. O fato deles terem colocado a mão, mesmo que protegida por um saco, elas terem colocado a mão pra quebrar, mostra que a barbárie chegou lá.
Completamente, amigo, cara.
Não é possível que não tinha nada que eles pudessem usar pra quebrar o cocô e jogar fora.
Ninguém tinha 9mm pra bater esse animal aqui, porra. Não é possível, caralho.
Ou o cara ia pra... Alguém ia pra fora e ficava batendo no chão, sabe qual é? Tum, tum, pra chamar, pra ele sair. Pra ele sair, exato. Aí você monta e vai embora do Big Brother.
Queria fazer a promessa aqui que a gente não vai fazer Nerdcast Stories essa história do cocô aí do Big Brother, porque...
Por favor.
A gente fala do chega de cocô.
Porra, não, essa história é maravilhosa e cocô dá muito audiência. Não. E a gente ainda tá falando de Duna, gente. Puta, faz tudo... Big Brother, cocô e Buna. Vai ter 1 milhão de views a parada.
Não, olha só. Então tá errado, porque Big Brother, cocô, bunda e Duna. Porra.
É a maior propaganda de literatura que já existiu. Porque você lê o livro pra acompanhar a adaptação de Duna e você não assiste Big Brother porque você vai ler o livro. Né?
É, olha aí.
Nunca mais você vai conseguir ver o filme da mesma forma também.
Você vai ver o olho, você
vai pensar sempre que é um cocô gigante atacando. Vai ser foda.
Caralho, um cocô com dentes. Olha que coisa assustadora.
Ai, dependendo da quantidade de milho que você comer, o cocô sai com dente.
É. Nossa.
É o teu...
Às vezes sai troncudo. Sai com um cocô troncudo.
Eu não como milho por causa disso.
Um cocô musculoso, assim. Não tem um cocô musculoso? Né? Véio, isso é um negócio...
Gente, você sério.
Você vê que ele tem um shape, velho. Isso é legal. Cocô
musculoso. Que isso?
Cocô com shape, assim. Pô, isso é foda, velho.
Que isso, cara?
Ai, cara, o cocô muito longe, é bom demais. Catiuxa, você que é rainha do aleatório, você que conhece os submundos da internet, parabéns, sinto muito por você.
Obrigada.
Tem um OnlyFans de pessoas deixando vermes da areia no vaso?
Com certeza absoluta. Com certeza absoluta.
Aí quando eu falo que...
Não outubro, vi, mas certeza absoluta deve ter, cara.
É verdade. Quando eu falo que outubro era uma boa época do ano pro meteoro chegar, vocês dizem que eu tô exagerando,
tá? Nossa, vendo? Era uma excelente época mesmo.
Não,
nossa.
Já falei.
Não, mas não era, porque eu ainda não tinha quebrado minha coluna no show da Taylor Swift. Tinha que esperar mais um mês.
E eu já falei a vocês, deixa eu me mudar, aproveitar um pouquinho só, uns 3 meses só na casa. É isso grande. Não, pô, minha casa tem 40 metros, é insuportável. Você anda daqui pro quarto, acabou a casa, dá 3 passos só. Quando eu mudar pra casa grande, entendeu? Você vai lá, dorme no chão sem piso. Eu grito, isso é legal, pô. Um pão de queijo, a gente pega um queijo Minas, entendeu? Oh, faz várias coisas. Aí a gente acaba o mundo depois. Deixa isso.
Acho que tu vai virar cantor. Tu se liga aquela galera que entra em qualquer cômodo que tem eco e vira cantor imaginário? Será que tu vai virar cantor imaginário?
Eu não consigo, porque eu não consigo gravar nenhuma letra de música. Você sabe que eu tinha uma banda, né? Eu tinha uma banda e não gravava a minha própria letra da música. Eu acho que eu tenho algum problema pra gravar as coisas.
Se você era o vocalista, certamente
eu era o vocalista. Eu escrevia a música, gravava e esquecia.
Qual era o nome da banda? Só pra.
Não vou. Não.
Isso qual o nome?
Inclusive. Não. Mas, rapaz, vocês são
foda. Qual o nome aí? Fala. Só pra alguma coisa. Rapidão.
É pro meu TCC.
Meu amigo, 1, 2, 3, meio aí.
Eu já tentei 2 vezes, você me cortou. Não vou falar mais, não.
Meu amigo o quê?
Meu amigo Pedro.
Caraca,
Gente, eu era jovem.
Vê se tem no YouTube, o Cátia.
Tem no YouTube, tem um.
Puta que pariu, tô abrindo agora, peraí.
Vou dizer assim, meu amigo Pedro. Ah, não, eu não vou dizer aqui, não, que sim, não vai ser nada cortado essa porra. Não.
Achei!
A Cátia tá mortificada agora.
Meu Deus, tem um clipe!
Nossa! Caralho, tem defeitos legais no clipe. Olha só, rapaz.
Vocês são terríveis, meu cara.
Quem foi que inventou? Você não pode alcançar. Ela é franca demais e difícil de lidar.
Olha, eu trabalhei no Jovem Nerd anos. Eles tentavam botar essa banda de fundo no Nerd Bunker, de cenário. Eu nunca disse o nome, mas venho aqui hoje desprendido. Isso é a idade. Passei a máquina 8 aqui na cabeça. Tô tranquilo.
Caraca! Muito bom, Pedro. Mas é bom, cara.
Gostei. Tá escondendo isso.
Dave não gostou de estar com o cara assim, jovem.
Pô, cara. Meu amigo Pedro.
Eu gostei.
Eu era muito jovem, né, rapaz? Essa é difícil.
Não, volta Pedro. Volta meu amigo Pedro. Cadê o revival da banda?
Você ainda fala com seus amigos, Pedro?
A banda acabou numa fase que eu tive um problema de saúde aí.
Porra, mais um, né? Ou um, dois.
Não, esse foi o primeiro. O grande, o pior de todos. Aí o depois grandão. O baixista foi morar na Europa, não sei. Porque aí quando todo mundo voltou, eu tava pôde. Aí a gente não conseguiu. Mas a gente fazia show, era bem legal, velho. Era massa mesmo. Aí às vezes botava aqui no cinema, o pessoal do cinema botava as musiquinhas da banda, saía no jornal, era coisa local, assim.
Meu Deus, é mó boa a música, cara. Eu vou ser sincero aqui, tá? Eu abri com a intenção de frascar com a tua cara, mas eu quebrei minha cara, porque é excelente a música.
Cate,
mas eu faço isso pra gente é amigo, a gente é amigo.
Eu faço as coisas com qualidade, eu sou um rapaz que preza pela qualidade. O problema é que esse Pedro aí não existe mais. Esse Pedro que tá falando de felicidade e alegria, entendeu? Agora não tem mais.
Quando tu
agora
falou que tinha uma banda...
Só sobrou cínico.
Eu imaginei tu, tipo, no Ensino Fundamental 2, conseguir tocar nada, tipo, segurando o violão que tu só sabe tocar a nota dó, que eu sei que é fácil, porque eu sei fazer a nota dó. Então é, né? A mais fácil de todas.
Sim.
Tocando só a nota dó com várias outras pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Eu não esperava um clipe profissional de uma música boa.
É, exato.
Posso falar uma coisa importante? Eu adoro música, porra, adoro. Eu tenho piano, bateria, porra toda. Só que minha casa tá tudo guardado numa caixa. Essa casa nova vai ser uma banda. Os vizinhos vão me amar. Eu não tô nem aí. É isso. Só que agora não sei mais não, Cátia. Não aguento mais. A voz não vai até lá. Tô todo podre, mas eu vou voltar.
Nada que um cômodo vazio não resolva. Fique tranquilo.
Oxi, vai ser massa. Quero falar um negócio da casa, que eu participei de uma reunião de condomínio e digo pra você que foi o pior momento da minha vida. O pior momento.
Hoje eu tinha uma reunião de condomínio.
Cara, eu tive que ir, porque a galera teve umas ameaças meio bizonhas em relação ao que eles queriam fazer no condomínio. Eita. E eu falei assim, vou lá, vou ver qual é. Mas assim, meia hora eu tava querendo morrer, uma hora já tava todo mundo gritando entre si.
Mas
e um velho
gritando,
ordem, como se ele estivesse num plenário, ordem, a pessoa, uma loucura, eu fiquei, meu Deus do céu, que fulana, é síndica, 20 anos, nunca fez nada. E aí eu saí andando assim, fui pra minha casa. Eu juro pra você que eu liguei o carro, com o ar-condicionado sem ter. Fiz, ah, tipo assim, meu Deus, que porra é essa, velho? Aí quando eu saí do carro, veio uma moradora falar comigo. Aqui é assim, viu? Seja bem-vindo. Eu falei, calma, peraí.
Porra. Caraca, teve punchline. A reunião de condomínio teve punchline, maluco.
E ela falou de várias coisas que eu não queria fazer. Por que que não cuida disso? Eu, quando fiz uma festa aqui, eu tive que alugar um banheiro químico. Eu falei, caralho.
Voltamos ao cocô.
Eu tô fudido nessa casa. Ai, mas é isso, né, cara? É, condomínio é lidar com seres humanos.
Voltamos ao cocô.
Não tem, cara, não tem como. É o assunto mais humano de todos.
Ó, acabei de publicar, hein?
Peraí, Fred.
Não, porra, quero porra nenhuma, não. Já foi.
Muito bem.
Já foi, tá lá nos stories.
Caraca, o Fred é descontrolado.
Tô, eu sou horrível. Sou um ser humano abaixo da média. Sou uma criatura abaixo da crítica. Eu sou péssimo. Eu sou um horror.
Pois faz teu OnlyFans aí pra gente saber.
Eu, inclusive, Fred, desfiz o Melhores Amigos do Instagram depois da revolta que você teve.
Foda-se, eu não tava lá, caguei.
Tava sim, mas eu desfiz geral, porque eu não tenho...
Tava não, que eu não soube da compra da casa. Não soube porque você não me botou na porra dos Melhores Amigos.
Não tenho mais. Então ninguém mais sabe de nada.
Não interessa, não é problema meu.
Tá bom.
Caraca, a mágoa fica. Parece o Davi e a Bia discutindo.
Não tô discutindo, eu só tô externando aqui. Não tô.
Imagina agora vocês dois convivendo numa casa por 3 meses, dividindo um banheiro apenas. É isso, é o Big Brother Brasil.
Com cagatronco entupindo esse banheiro a cada 5 dias.
Não, mas peraí, só tem um banheiro na casa?
Tem 2 banheiros.
Que absurdo.
E um no quarto do líder.
É por isso então que as pessoas querem ir pro quarto do líder, pra poder cagar em paz?
Eu acho que sim.
Porra!
Cara, aí um momento. Isso é uma experiência sociológica foda, hein?
A casa começou com 24 pessoas.
Não.
Ali, dois banheiros?
24 pessoas cagando em 3 banheiros.
Não, gente, não, isso não, Genebra, não permite esse tipo de coisa, não.
Genebra.
Excelente.
Não, e é Genebra mesmo, porque sabe por quê? Quando o Big Brother começa, não tem cama pra todo mundo.
Ah, que porra é essa? As pessoas vão pra dormir no chão?
É?
What? Ah, vai tomar no...
É.
Não, gente, não,
é isso aí. Será que eu viro um especialista? Eu não sabia disso, não. Meu Deus do céu.
Eu sei mais de Big Brother que o Malfatti, o Príncipe Vidano e a Maria José. Só quero dizer isso. quando eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico de verdade.
Nossa senhora.
Eu sei que a família da Lady toda tá contra ela. Todo dia um parente novo solta um vídeo falando que ela tá fodida quando ela voltar pra casa. Todo dia. Já foi a mãe, já foi o irmão, agora foi a tia. Todo dia.
Mas vem cá, a ideia não era que os parentes que estão aqui fora fossem a favor da pessoa que tá lá dentro, porque se a pessoa que tá lá dentro ganhar, teoricamente vai ajudar quem tá aqui fora?
Mas quando você é carioca, a teoria e a prática são duas coisas completamente diferentes.
Carioca realmente é diferenciado, né? Hoje a gente atacou mineiro, hoje a gente fez... A gente não, a Zagal, pra deixar claro aqui. Catiúja ficou a favor.
Ó, não ataquei mineiro nenhum. Não venha falar que eu ataquei mineiro. Ataquei o queijo Minas, que eu acredito que a maior parte dos mineiros também concorda comigo que pão de queijo é muito melhor que queijo Minas.
Certamente.
Não, isso é verdade.
Olha só. Tem,
se a pessoa discorda...
Falei só a qualidade de comida mineira. Ataquei o carioca assim, porque meu lugar de fala.
É a piada. É que você pode fazer piada do seu próprio povo.
Exato.
Olha só, já tem 300 pessoas curtindo seu vídeo, hein? Parabéns.
Nossa.
Cara, você é insuportável. Eu nem vou olhar o seu...
Eu sou um merda. O
que eu vou fazer?
Eu sou um cocô.
Eu vou fazer aquele comentário. Quem tá aqui em 2024?
Boa.
Peraí, Fed. Você botou o vídeo? Você baixou o vídeo e publicou no seu Instagram?
Eu publiquei no Instagram o link.
O link. É que o Fred, ele é muito ruim de rede social. Ele não sabe se comunicar.
Eu sou um merda, eu sou um cocô, eu não sei. Entendeu? Mas o que importa é estar lá.
Olha, assim. Eu falei, eu sabia que ia me ferrar, mas eu não imaginei que ia ser em tempo real ao vivo, porque me ferrar depois, eu tô sozinho. É que nem cagar de porta aberta. Você tá em paz.
De porta aberta. Comentei. Depende. Cagar de porta aberta é estar em paz se você está sozinho em casa. Porque se você tá com mais alguém, é uma sacanagem.
Pô, eu não consigo cagar de porta aberta com pessoas em casa, não.
Mas só é o que eu acabei de falar, porra.
Se você é isso, sozinho, então.
Você está em paz. Se você tá com mais gente dentro de casa,
seu cachorro abre a porta? Abre
não,
a porta.
Ele tadinho, ele, o Noronha é foda. O Noronha, ele tá ali junto com a gente. O Noronha tá lá, quando eu tô tomando banho, ele tá deitado no tapetinho. Quando eu tô fazendo xixi, ele tá deitado no tapetinho. Quando eu tô fazendo cocô, ele tá deitado no tapetinho. O Noronha realmente tá pra tudo.
Então essa câmera sua é uma mentira, é um OnlyFans mesmo. Porque ele tá sempre com você, pra que você
no
tá
banheiro, filmando? Porra. Tô falando no banheiro.
É, mas é o tempo todo.
Eu acho detestável pessoa que caga com o cachorro do lado. Me desculpa. Você sabe como é que funciona o olfato do cachorro?
Mas ele tá lá porque ele quer, porra. Eu não puxo ele.
Caraca, mano.
Noronha, vem cá, vamos fazer o cocô. E o bicho sai correndo pela casa.
não, eu tenho que caçar ele e trago, não. Ele vai porque ele quer, não. Pô, ele é doente. O que eu posso fazer?
Pra ele é uma cachorra. Experiência positiva, é uma experiência de conexão.
Quer dizer, quando
ele associou o cheiro com coisa boa, com
quando eu estou sentado no sofá e o desgraçado peida que dá coceira no nariz e arde o olho, eu tenho que achar normal.
Sim. Mas aí que ração você tá dando pra esse cachorro? Tá dando fiambre?
Vou.
Porque pra tá peidando, tá vendo assim? Não.
Deslitudes do Noronha. Bota a câmera do Noronha. Cadê a câmera do Noronha?
Bota aí pra gente. Câmera do Noronha.
A veterinária veio aqui essa semana. Aquela coisa, né? Ele adora a veterinária, brinca com ela e tal. Aí vamos pesar o Noronha, vamos pesar o Noronha. Falou, ih, rapaz, Noronha tá meio bojudinho. Quanto é que ele pesou na última vez? Ah, 14.100. Porra, ele tá com 15.200. Noronha ganhou uma quantidade aí considerável, né? Não pode e tal. Noronha está gordo. Noronha vai ter que comer a ração para cães obesos.
Perfeito. Oh, mas qual ele vai peidar menos, vai peidar menos.
Qual é o nome da ração? Obesity.
Nossa, só que
isso é sacanagem, né, cara? Isso é sacanagem. Obesity para cães obesos.
Porra. Ele é tão pequenininho, mas quando ele deita de costas e não dá pra ver a cabeça dele, ele fica num formatinho de risole mesmo, é muito fofo. Muito bonitinho.
Quando ele tava com 14 quilos, ele deitava, ficava a costelinha mais alta do que a lateralzinha da barriga. Agora, realmente, o que você falou, ele tá lisinho, ele tá parecendo um pãozinho de forma.
Tá fofinho.
Posso fazer uma pergunta? Talvez essa resposta já tenha aí, né, no lore, no sei lá, há muitos anos. Se Fred é advogado, e vocês estudavam o quê juntos? Era em cursos diferentes ou David estudou direito também?
Porra, David, não é possível essa porra, David. Porra, ele realmente trabalhou no Nerdbank.
Eu não sou obrigado a pesquisar a vida de vocês
ele
dois.
Ia no Nerdbank?
O Pedro começou a trabalhar no Nerdbank porque ele vendeu umas peças de Asta pra mim.
Isso. A minha formação acadêmica é vendedor de autopeça.
E aí eu gostei, achei o cara animado, boa praça. E eu falei, vou contratar ele, entendeu?
Gente boa.
Ele realmente não sabe de nada. Ele é completamente perdido de Jovem Nerd. Se perguntar qual é a peça do cabeçote do Astra 97, eu te respondo na hora.
Nossa. Então não vai ter essa pergunta. Eu vou ter que ficar procurando essa merda na internet agora, né? Esse fandom.
Não, eu e o Fred, nós nos conhecemos, já que você realmente não tem obrigação de saber?
Não tem.
Eu e o Fred, a gente se conhece da faculdade de desenho industrial, da faculdade da cidade, que virou universidade com C.
Mas Fred fazia desenho industrial, então?
Sim.
Loucura, né, cara? Sou formado em desenho industrial com
especialização. Você se formou?
Doido. Sou formado em desenho industrial com pós-graduação em ergonomia e usabilidade de sistemas de interação interação humana com sistemas...
Foi bom esse curso.
Não, ele já...
Foi muito boa essa especialização.
Bateu a idade pra caralho agora.
Foda-se, ergonomia.
Fred, devolva esse diploma.
Vou oferecê-la.
Ninguém que se formou na universidade tem diploma mais, gente. Pegou fogo. Eles pegaram fogo. Quando a universidade foi descredenciada pelo MEC...
Aí é foda, aí.
Você tinha que ver o Bonner falando, cara, a universidade com C. A cara de desgosto dele, assim, no jornal, não. Universidade com C foi descredenciada pelo MEC. Mas a pós-graduação de ergonomia e usabilidade foi na PUC-Rio. Então, esse diploma ainda tem.
Ei, Fred, depois diz então se a minha cadeira tá certa aqui pra altura do meu...
Eu teria que ver a altura da sua mesa e a altura do seu joelho para baixo, né, pra ver se tá...
É pra encostar o pezinho no chão.
É.
Ou é pra ele ficar voando?
Não, tem que ficar encostado o pezinho no chão. A sola inteira.
De banca, David comprava um apoio de pé de plástico que quebrava a cada duas semanas. Todo mundo. Não era só o meu que é gordo, não. Todo mundo quebrava. Aí eu comprei um de madeira na internet. Fica só essa história aí pra contar como a gente era maltratado.
Caraca,
eu vou lá lembrar de profissão dos outros, rapaz.
Nunca você foi tão bem tratado na empresa. Você tinha uma máquina de café só pra você na sua mesa.
Porra.
Eu? Não tinha?
Não, mas isso era uma piada.
Não era piada, não. Não era você tomava muito café.
Era piada. Alguém botou lá.
A gente comprou três máquinas de café e uma era só pra mesa do Pedro.
Olha aí. Olha,
que mentira.
Esse é o sucesso.
Cara, mas teve uma vez que chegou uma máquina de fazer pipoca de brinde que uma pessoa roubou a máquina e eu não consegui levar pra casa, velho.
Não deu tempo de você roubar a máquina, né?
Não deu tempo de roubar.
Não era café expresso, não. Era café coado. Ficava aquela jarra de café na mesa do Pedro.
Bonito isso, hein?
Se isso não é consideração, eu não sei o que é.
Não, isso aí é amor. Isso é amor.
O Pedro era tão bem tratado que ele tinha a chave do escritório.
Ah, era. O que é isso? Era bem tratado isso. Ele ia lá uma vassoura, um pano, passava um rodo. Era isso que eu fazia. Vai se lascar. Mas eu tinha mesmo. Eu, inclusive, eu guardei o chaveiro. Até, eu acho que eu tenho ainda o chaveiro aqui.
Olha aí.
É, a chave, o chaveiro e a chave. Mas hoje em dia a casa não existe mais. Então ela não abre nenhuma porta, né?
Assim como a universidade.
É. Mas o prédio tá lá, cara. O prédio tá lá até hoje, aquela porra.
Não, o prédio, claro, né? Não ia demolir o prédio porque a universidade foi descredenciada, caralho.
Não, eu sei, mas o que eu fico impressionado é assim, que, pô, o prédio era grande, dele.
Você passou lá recentemente?
Passei lá, sábado.
Tá abandonado?
Tá, fechado.
Sábado
fechado.
Você passou lá? Cara, por que você passou lá sábado? Você mora perto?
Foi no Bar Lagoa?
Não, poderia ter ido, hein? Poderia ter ido. Quando é que você vê o Rio pra gente ir no Bar Lagoa?
Tantas prioridades, Fred.
Não, não,
mas... pra isso,
não, não. Quando você vê...
Um dos melhores vídeos da história do Jovem Nerd são vocês nesse bar aí. Esse bar, quando vocês forem, é um dos melhores.
Disso aí, tu se arrependeria. Tem que ir.
Bar Lagoa. Eu, quando for no Rio, eu vou no Bar Lagoa. Se houver companhia e alguém pagar o Uber, eu vou. Porque no Rio, tudo demora 3 horas pra chegar?
Não.
Nunca vi?
Não, você tá errado. Não demora 3 horas, não.
Eu não vou, então vocês têm que gravar um vlog, beba com a gente no Bar Lagoa.
Isso, a pessoa escolhe a bebida, né, Cati?
Eu muito quero a experiência imersiva, entendeu?
Tô aqui no Bar Lagoa TripAdvisor. 2 estrelas.
Não é possível.
Muito caro. Tá aqui, ó. Janeiro de 2024. Fazem muitos anos que eu frequento Bar Lagoa. Moro agora em São Paulo, mas quando estou no Rio, costumo ir com a família. Teve um garçom muito prestativo em conseguir uma mesa, pois já éramos 7. Mas o garçom que nos atendeu, Peter Sellers, em Florence. Não, brincadeira. Foi bastante rude ao cobrar a gorjeta. Em dinheiro, e não podia faltar nada dos 13% instituídos agora. A comida estava boa, mas os preços estão exorbitantes para uma comida simples.
Mas aí, então, chama-se Rio de Janeiro. Chama-se Rio de Janeiro.
O cara que se diz frequentador do Bar Lagoa não e faz ir. Esse tipo de comentário...
É, não faz sentido.
Tá isso. De palhaçada.
Exatamente. Não, tá no lugar errado, amigo.
Primeiro, se frequenta e diz que foi maltratado pelo garçom, what the fuck? Eu não frequento.
Ou seja, o cara foi passar São Paulo, virou esses carioca Nutella que começa a usar pullover e mocassin sem meia.
Exatamente.
Aí volta pro Rio e acha...
Perdeu a carioca. E São Paulo estragou a experiência carioca.
O pior carioca é o carioca em negação.
Você tem que abraçar. Ó, gente, se for horrível, ser maltratado pelo garçom, isso é um costume local, tradicional. Você tem
isso
que
achar isso maneiro. Isso é acolhimento. Isso é um abraço. Um abraço, isso é cultura, carioca.
Isso é patrimônio material da Unesco. A Unesco tinha que fazer o patrimônio material da humanidade o tratamento do garçom no Rio de Janeiro. A parada única.
Como é que é? Salvaguardar vários garçons.
Exato.
Empalados, né?
Tem que botar lá no cesto de semente lá na Noruega. Vai,
bota um.
Mas olha só.
Um punhado de garçons. Pega do Bar Lagoa, Cervantes.
Pega os 2 ou 3 e manda pra lá.
É, foda-se. Olha aqui, que maravilhoso. Olha aqui, o Renato. 5 estrelas. Garçons nota 10. Novembro de 2023. Aqui, ó.
Boa, Renato.
Adorei. Gosto de ser mal atendido. Se me tratar bem, eu não volto. Gosto de pessoas ignorantes. Maravilhoso, cara.
Tô no lugar certo. Esse daí saiu de lá feliz, cara.
Ignorantes. Custo-benefício, ó. Custo-benefício, 3 estrelas, comida 5, ambiente 3, atendimento 5. 5 estrelas. É isso, gente. Você tem que abraçar essa parada. Você tem que saber onde você tá indo, pô.
Exato. Porra, Fred, você postou o vídeo eu com a cara de cu da porra. Fui olhar.
Mas aí é outra coisa.
Não, é brincadeira, viu? Só um parênteses aí que não havia necessidade.
Mas essa é a parte divertida da coisa.
Tá bom.
O vídeo de vocês bebendo no Bar Lagoa já tá com 8 anos. É necessário um revival.
É, olha aí.
Revival, é um remake.
Olha aí.
Meu, porque nessa época o Jovem Nerd não bebia.
É verdade.
Jovem Nerd bebendo no Bar Lagoa.
É, ele não bebia.
Não, eu bebi depois no Lamas.
No Lamas é um clássico também. Aquele dia eu me diverti demais. O Jovem Nerd suando por dentro do óculos, cara, que maravilhoso.
Suando? Porra,
dentro do óculos.
Isso aí.
Completamente doido, virando a terceira caipirinha. Mas agora falando, não faz isso, porra, vai morrer, caralho. Deixa eu beber.
A verdade é que a gente tem que se aposentar, que a gente não vai se superar mais. É isso, gente. A gente já entregou tudo que a gente tinha de melhor, sabe?
É verdade.
A gente tem que parar. A gente tá indo longe demais.
Eu acho que vocês ainda têm muito a entregar, mas...
O mais é que é foda.
Caraca. Falta a vontade.
Olha. Mas falta a saúde.
Eu acho que
demais, se voltarem... É foda, caralho, que final
demais.
Se voltarem no Bar Lagoa essa semana, tem muito a entregar ainda.
Não, graças vão. A Deus, é isso. Porque que eu tava falando.
Falta vontade, estão estocando todinho.
Uhum. É verdade.
A Catiuxa, ela deu a frase perfeita pra o final do Nerdcast. Vocês têm muito a entregar, mas sobe música. Acabou o Nerdcast. Caralho. O último Nerdcast.
Final de Sopranos.
O Nerdcast 1000.
Final de Sopranos.
Esse vai ser o 1000?
Não, não.
Não? Que é isso, pô?
Ah, sei lá, aí é muita sacanagem também. Não, tá.
Eu já falei, o 1000 é o último.
Deixando claro, eu estou falando de bebedeira apenas. A pessoa que estoca Todd não está pronta para brilhar no Bar Lagoa.
Você acha, então, que nós, hoje em dia, somos apenas velhos paia? Sei lá, qual é o adjetivo que vocês jovens usam hoje em dia, Catiuxa, é isso?
Fred, tu já viu minha coluna, tu vai me chamar de jovem a essa altura do campeonato. Opa, acabou aí, véio, pra mim.
Esse negócio da coluna de novo.
Aos 10 anos falei... que acabou pra mim, acabou pra mim. Eu não sei como é que vocês são no bar, eu sei que eu convivi com o Jovem Nerd bebendo recentemente, e digo que ele estaria pronto pra ir no Bar Lagoa hoje e brilhar, porque ele começou a beber muito mais recentemente.
Sim, ele tem muito mais fígado do que a gente, sem dúvida.
Não é só o fígado, é a vontade de passar vergonha.
Não é, é imagina, a... imagina, nunca passei vergonha bêbado.
Mas então, não é a vontade de passar vergonha, é a falta de experiência tendo passado vergonha bêbado.
Não, nunca, não. Não, e tem nunca. A parada de querer recuperar o tempo perdido, a juventude perdida, a juventude não vivida, tá vendo?
Enquanto eu e o David chegávamos
no Bar Lagoa... Eu muito covarde, é uma equipe de sacana aqui.
Enquanto eu e o David chegávamos no Bar Lagoa pedindo 2, porque o primeiro a gente virava e o segundo a gente bebia, o Jovem Nerd deve estar chegando pedindo 4, porque ele já vira 2.
Mentira, nada disso, não.
E o pior é que não é, cara. É tão puro, cara, sério. Ele é... A inocência e a alegria do Alexandre bêbado é tão pura, é uma coisa tão bonita de se ver. Porque ele bebe lentamente, mas chega uma hora que ele começa a se jogar no chão.
Tá falando da mesma coisa.
É muito massa, é muito massa. Aí você sabe que aconteceu alguma coisa na hora que o Dave vira pra você e faz um olhar, tipo, fazendo não assim com a cabeça.
Aquela reprovação silenciosa, né? Falando, não, passou.
Olha, ele diz assim, suspende.
Eu tava contando uma história, tava ilustrando um alívio. Depois que eu entrevistei o Harrison Ford, eu me joguei no chão pra mostrar o alívio que depois que deu certo.
É verdade. Você se jogou no chão num bar, assim?
É, num bar, no esconderijo Roncaluto.
Mas aí, mas era só entre nós aqui.
Era só entre nós, é verdade, é verdade.
Entre nós e 78 transeuntes que estavam no bar daquele
momento. Não, não, sala fechada.
Ah, então tudo bem.
A gente tem nosso escritório no Roncaluto.
O fato de você ter se jogado e levantado...
Mas isso é o normal, isso sóbrio.
Não, mas se jogado e continuado a vida, você humilhou tanto a mim quanto a Kátia aqui.
Exato.
A gente não conseguiria fazer isso.
Pedro, foi a primeira coisa que eu pensei. Na hora que ele se jogou no chão e logo depois ele levantou...
Pensou que filha da puta. É isso,
cara. Isso é um disco vertebral. Olha isso, menino. Brilhante.
Não, teve uma vez, cara, a gente
brilha,
me deu a cadeira pra...
Brilha.
Bonito demais, é bonito demais.
Alexandre me deu a cadeira pra sentar, que eu me senti humilhado. Me senti péssimo. Falei, um cara desse, com essa desenvoltura, falou, pode sentar aqui, Pedro, que eu sei que tá doendo suas costas. Eu falei assim, porra, não era? O correto era eu ajudar. Entendeu? É isso.
Não.
Filha da puta.
Alexandre faz pilates, meu amigo. Ele agora é atleta.
Como é que é?
Que beleza,
velho. Agora é atleta.
Vocês estão de sacanagem.
Por quê?
Você está fazendo pilates?
Você não aguenta meia hora de pilates.
Pilates é iradíssimo, Fred.
Eu não aguento 10 minutos já.
Essa frase foi ótima. Alex.
Olha só, eu não estou diminuindo pilates, eu estou satisfeito e feliz por você estar fazendo exercício.
É bom demais, eu adorei pilates, porra.
Quando você vier aqui em casa, você vai subir a escada comigo.
Vai humilhar.
Não, calma, eu tô aos poucos.
Não. Agora entuba essa porra.
Ainda tô não, ganhando condição física aí, cara.
Não, agora vai morder essa pílula, vai subir a escada aqui comigo.
Não, mas isso é uma escada normal ou é aquelas escadas infinitas do Sísifo que tem em casa? Não,
uma escada de 15 andares.
É, não.
Tem elevador, aí eu acho não, que... não inventaram no Rio de Janeiro, não, mãe.
Tem.
Sabe de escada?
Ai, aqueles caras que sobem de escada.
O Fred tá falando da escada porque ele, recentemente, não satisfeito com a televisão que tava pra andar de skate, ele comprou a maior televisão da loja. Ele chegou na loja e falou assim...
Mas de novo essa porra?
É, mas vai, porque foi em vídeo e agora em áudio.
Ah.
E aí, a TV era tão grande que não coube no elevador. É. E aí ele chamou um filho de uma das idosas que malha com ele. E esse garoto, que provavelmente é um filho bastardo dele, porque eu nunca vi um jovem tão dedicado. Se não é filho, quer ser.
Ele é um ser humano bom, cara. É um garoto bom. É isso.
Fred, não tem bondade que arraste uma TV de 100 polegadas, 15 andares de pra cima de escada. Não tem.
Não tem. Mas pra ele não era nada. Pra ele era diversão. Pra ele era o normal.
Eu nunca tive essa juventude na minha vida. Nunca
tive. Isso não é verdade, Fred. Isso não é verdade. Não é verdade. Mas, pera, não, o elevador onde carregam cama não coube tua TV?
Não coube. A TV é inacreditavelmente grande.
Não, mas também, olha só, a cama também não subiu no elevador. Subiu na escada.
Foi feita sob medida. O Fred, ele pediu sob medida.
Aí o Fred liga um Super Nintendo na TV. Porque é da época dele. Um Atari.
Caralho! Nada, maluco. Com os dois pés no peito.
Não, Super Nintendo, pô, recente.
É, mas na época dele é que é foda, né?
É. Na época dele... Desculpa.
É, foda.
Você postou uma foto minha com um cara de bunda no Instagram.
Isso é vingancinha, mas pensa assim, claro. Agora o seu vídeo vai bombar na internet.
Agora,
tá só. Algum dia, o que com isso?
É a banda, porra, mas alegria. Alegria. Mas aí não vai ganhar nada, mas a gente vai ganhar alegria.
É, vocês são isso. Pra mim, você subia pra malhar as pernas, pra poder abrir o OnlyFans com a perna musculosa.
Olha, Fred, olha aí. Está se tornando o Rex. Ele não tem mais nenhum apego à pessoa média, porque ele é atleta e ele fica, cara, não sei o que, não sei o que, escada. Não existe isso.
Não, cara, olha só. O que começou com uma necessidade se tornou um hábito. Subir de escada.
A pessoa que tem o hábito de subir de escada porque quer, Fred, ela é atleta e não se conecta mais com as ruas.
Não, não diria que eu sou um atleta. Não se conecta
com as ruas.
Eu poderia ser, assim, um velho esforçado, mas atleta é forte. Atleta não. Atleta não come torrejo, Cátia. Atleta não toma Bales.
Eu não sei se é verdade, não. Eu não sei.
O atleta, ele é regrado. O atleta leva a vida com limitações impostas pela sua necessidade física de ser atleta. Eu não sou atleta. Eu sou um velho esforçado, só.
Não, não é, cara. Desculpa, sério. Isso aí que tu tá descrevendo é o Rex. Isso não é um atleta, é uma pessoa triste.
Vai escutar a música Felicidade, Cátia.
Tô vendo. Bate na gente, Cátia. Não tem problema, não. Fica tranquila.
É, hoje foi um dia ruim, né? Uma maneira assim geral que, porra...
Na verdade, eu tô...
Tá foda hoje. Olha só. E ninguém bebeu, hein?
Foi mal aí, pessoal. É o desemprego, entendeu? É a coisa do autônomo. Então o cara fica tranquilo, cara. Vê se tem dias bons. 11 dias aqui, entendeu?
Não, pô, o importante é dormir bem. A pessoa tem que dormir bem. Eu tô agressiva porque eu mudei a ficha na academia, agora estou levantando 3 quilos, tá sendo muito difícil pra mim.
Porra, agora vai. Agora realmente é isso mesmo.
Somos resistência aqui, hein, Pedro?
Não.
Até onde, né? Até quando eu vou conseguir?
Somos resistência.
Cara, eu me adorei com fisioterapia. Eu fui lá, até pra CXP, andei o dia todo, fiz show de noite, achei que eu tava bom. Passei 2 meses, 3 meses sem fazer nenhuma alongamento sequer, voltei pra estaca zero. Ou seja, eu vou ter que mexer esse corpo mesmo. Não preciso mais pular, né, numa onda e quase morrer, mas agora vai ter que mexer. Não sei se eu vou... Também, porra, comprar roupa grande é difícil achar roupa grande. Aí eu, cada vez que eu comprar uma roupa diferente, por isso que eu acho que o pessoal fica comprando tênis. Porque ser gordo, compra um tênis. O gordo pra comprar uma camisa é difícil. Eu tô falando sério, tô devagando. Você não acha numa loja normal. Às vezes vê a loja, a camisa parece uma bandeira, um sinalizador. É horrível, cara.
Sinalizador, uma vela. É por isso que o Faustão investe em relógio.
E tá vendo? O Faustão investe em relógio e num corpo novo por dentro, de dentro pra fora que ele tá trocando. Não, é verdade. Você acha escroto isso? Eu fiquei perplexo que ele tá trocando tudo.
Perdemos o Dave.
Mendão. Tá muito maior do que eu. Não tem fim o programa hoje também, né? Porque eu tô... Vocês acharam o final, hein?
Tá bom o programa. Lembrei daquele meme do que mostra a imagem do Robocop, o novo Robocop, que só tem cabeça, pulmão e mão, e o meme é: dormiu na festa com Faustão.
Porra, isso é muito escroto.
Não tinha visto, não.
Caralho.
E ele fala assim, né? Quando abre o corpo do robô, ele fala assim: oh, meu Deus, não sobrou nada. É.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.